Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa, para quem está ao vivo no plenário da Câmara e também para quem está nos acompanhando pelas redes sociais. Hoje é terça-feira, dia 4 de junho de 2019. Começa agora a 33ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, ainda não há projetos aptos para apreciação dos vereadores, mas acompanhe tudo pelo nosso portal do Legislativo, pelas nossas redes sociais também. Lembrando que hoje, a partir das 19 horas, haverá a entrega da medalha Candidez 2019, que também será transmitida pelo nosso portal e pelas nossas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas. No dia 4 de junho de 2019, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da 33ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Raimundo Nonato que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Como também do vereador Roger Viegas, que proceda à leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Letra Sagrada tirada do Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 12, que diz: Este é meu mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Vós sois meus amigos e fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas chamei-vos amigos, pois os dei a conhecer tudo quanto ouvi do meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, mas vos escolhi e vos constituí, para que vás e produzais frutos, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Palavra da salvação.
Cometi um pequeno erro aqui, não é declaração, novo vereador, Roger Viegas, vai proceder à leitura da Constituição Federal. Muito obrigado.
Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos. Artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Agradecemos a participação do vereador Raimundo Nonato, como também do vereador Roger Viegas. Convido a todos para ouvir os hinos nacional brasileiro e, em seguida, o hino municipal de Divinópolis.
liberdade. Desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um som intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se transformou do céu e sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, eterna e forte, pálido, colosso. E o tempo tudo espelha essa grandeza, terra adorada. Entre os mais mil és no Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desses colhas, mãe, gente, pátria amada, Brasil.
Thank you.
Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito, senhor secretário, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Andréia Martins Amaral, presidente Amaro, presidente do Fórum dos Conselhos. Falar sobre o projeto de lei de número CM08-2019, deferido. Projeto do Legislativo. Projeto de lei de número CM046-2019, dispõe sobre a prioridade especial de atendimento aos idosos maiores de 80 anos, junto aos órgãos públicos e privados, prestadores de serviço à população, de 30/5/2019. Autoria, vereador César Tarzan. Quórum de votação, maioria simples. Projeto do Executivo. Projeto de lei de número EM030/2019. Da nova redação ao anexo 3, GH07, cargo auxiliar de produção, da lei de número 6.369, de 2 de maio de 2006, que dispõe sobre o plano de cargos e salários, PCCS, da Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços, EMOP, e da outras providências, de 3/6/2019. Autoria, Executivo Municipal. Cobre a votação, maioria simples. Emenda de número CM014-2019 ao projeto de lei de número EM029-2019. Emenda aditiva. Acrescenta no anexo 3, anexo de metas e prioridades 2020, número 2, Prefeitura Municipal de Divinópolis, junto ao programa 017, Assistência e Desenvolvimento Social, a seguinte meta e prioridade. Instituir e viabilizar o funcionamento efetivo do serviço de acolhimento em família acolhedora. Justificativa. Em virtude da apresentação de anteprojeto de nossa autoria, criando ao serviço de acolhimento da família acolhedora, estamos fazendo a previsão na LDO, para que seja posteriormente coloquemos esse projeto dentro do programa específico na revisão do PPA, a ser enviado à Câmara em setembro. Assim, estamos garantindo a devida compatibilidade conforme exigido pela Constituição Federal. Divinópolis, 31 de maio de 2019, vereadora Janete Aparecida. Ofício CEMAG 049-2019, Divinópolis, 31 de maio de 2019. Mauro Lúcio Souza, coordenador de compras e licitações, para vereador Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Promotoria da Justiça da Terceira Comarca de Divinópolis. Assunto. Ilustríssimo senhor, a Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Informação, através da Coordenadoria de Compras e Licitações, vem por meio deste encaminhar a agenda semanal de licitação para conhecimento. Informamos que quanto às licitações presidenciais, serão presididas no Centro Administrativo de Divinópolis, situado na Avenida Paraná, 2601, bairro São José, e as licitações por meios eletrônicos poderão ser acompanhadas pelo site www.licitações.com.br ou www.caixa.gov.br, de acordo com a programação. Respeitosamente, Mauro Lúcio de Souza, coordenador de compras. Objeto para contratação de empresa para prestação de seguro com cobertura total para dois veículos Fiat Uno Mille Celebration destinado a CEMAG. Data 3/6/2019 às 13 horas. E objeto, registro de preço para aquisição futura de pneus, câmara de ar, protetor para a manutenção dos veículos pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Dia 4/6/2019 às 13 horas. Ofício CEGOB 703-2019, Ofício 247-2019, CEMAD, requerimento 207-2019, vereador Matheus Costa. Ofício 065-2019, CEMUSA, requerimento 154-2019, vereador Janete Aparecida. Ofício 184-2019, CEMUSA, requerimento 184-2019, vereador Janete Aparecida. Ofício 185-2019, CEMUSA, requerimento 187-2019, vereadora Janete Aparecida. Ofício 136-2019, sem paz. Requerimento 206-2019, vereadora Janete Aparecida. Atenciosamente, Cleodinário Mesquita Júnior. Ofício CEGOV 704-2019. Ofício 404-2019, censur. Indicação 544, 545, 546, 555, 603-2019, vereador Renato Ferreira. Ofício 403-2019, censura. Indicação 592-2019, vereador Raimundo Donato. Ofício 402-2019, censura. Indicação 527-2019, vereador Roger Viegas. Ofício 401-2019, censura. Indicação 629, 630, 631-2019, vereador Rodrigo Caborja. Ofício 409-2019, censura. Indicação 464-540-2019, vereador Zé Luiz da Farmácia. Ofício 410-2019, censura. Indicação 499-504-513-2019, vereador Janete Aparecida. Ofício 412-2019, censura. Indicação 495-2019, vereador Negro do Buriti. Ofício 721-2019, CETRANS. Indicação 595-2019, vereador Negro do Buriti. Ofício 722-2019, CETRANS. Indicação 596-2019, vereador Negro do Buriti. Ofício 723-2019, CETRANS. Indicação 597-2019, vereador Negro do Buriti. Ofício 414-2019, censura. Indicação 459-464-604-605-2019, vereador Sargento Elton. Ofício 415-2019, censura. Indicação 210-295-296-305-340-343-424-2019, vereador Eduardo Pinto Júnior. Ofício 403-2019, censura. Indicação 609-2019, vereador Matheus Costa. Ofício 411-2019, censura. Indicação 570-574-575-576-2019, vereador Marcos Vinícius. Atenciosamente, Cleodinar de Mesquita Júnior. Ofício de número 539-2019, Divinópolis, 31 de maio de 2019. Secretaria de Fiscalização de Obras Públicas e Planejamento, para vereador Rodrigo Caborja. Assunto, pavimentação do bairro Jardim Primavera. Prezado senhor, vimos por presente informar que é pedido da empresa responsável pela execução do serviço de pavimentação do bairro Jardim Primavera, seu contrato está sendo rescindido pela falta de condições financeiras agravado com o falecimento do seu proprietário e sua viúva. E sua viúva à frente dos negócios encontra-se sem condições de arcar com o compromisso assumido. De acordo com a legislação vigente, esta prefeitura poderá convocar a empresa classificada em segundo lugar para a conclusão do serviço. Consulta essa já está sendo feita e aguardamos a resposta da Encobras nos próximos dias, o que nos liberaria de novo a licitação, caso positiva. Sem mais para o momento, Júlio César Belizaro Campolina, secretário de Fiscalização de Obras Públicas e Planejamento. Senhor presidente, sem mais um momento.
Senhor secretário, por gentileza, prossiga agora com a leitura das proposições, requerimentos, indicações, votos de pesar e também das moções congratulatórias.
Indicação de número CM 668 de 2019. Que seja enviado um anteprojeto anexo à Prefeitura Municipal para que o mesmo estude a possibilidade de remetê-lo à Câmara Municipal como projeto de lei que altera a Lei Municipal de número 7.704 de 20 de agosto de 2013, que dispõe sobre a obrigatoriedade da limpeza de lotes vagos pelos seus proprietários. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à limpeza de lotes vagos com ônus ao proprietário. Vereador César Tarzan. Indicação de número 556-2019. A possibilidade de realizar o patrulhamento em toda a extensão das ruas Manuel Silva Valadares, Vicente Mesquita Sobrinho e nas demais ruas sem pavimentações no prolongamento do bairro Icaraí. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 563-2019. A possibilidade que seja instalado um poste com braço e com luminária na rua Armando Fajado, em frente ao número de 171, no bairro São Lucas, vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 572-2019. A possibilidade que seja feita uma operação de tapa-buracos em composição poliésica na rua Nova Lima, nas proximidades do número 473, no bairro Bom Pastor, vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 554-2019. Solicito a instalação de um braço com luminária e um poste que fica na via principal no bairro 48. Vereadora Janete Aparecida. Indicação CM de número 577-2019. Solicito a abertura na rua José Pinto, no bairro Realengo. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM 579-2019. Solicita a Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, Censur, a capina e limpeza da rua Candeias, proximidade do número 1410, no bairro São Judas. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM055-2019. A aluna Larissa Silva de Melo, da Escola Estadual Helena de Poff. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de números CM056-2019 ao aluno Felipe Contígio Siqueira e à aluna Camila Amaral Contígio, da Escola Estadual Ilídio da Costa Pereira. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM057-2019 às alunas Maria Eduarda Flores e Luana Assunção, do Colégio Ângulo. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM058-2019. Anígia Gonçalves, professora da Escola Estadual Monsenhor Domingos. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM059-2019. Ana Paula Amaral Ribeiro, professora da Escola Estadual Alençuc. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM060-2019. A Cristina do Divino Espírito Santo, professora do Colégio Ângulo de Minópolis. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM061-2019. A Otávio Vinícius Arantes, professor da Escola Estadual Irídio da Costa Pereira. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM062-2019. A Tiago Avarenga do Amaral, servidor da Secretaria Municipal de Esporte. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número 052-2019. As alunas Camille Gabriela do Carmo Santiago e Emily Alves de Freitas, da Escola Estadual Ilídio da Costa Pereira. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM053-2019. A aluna Monique Eduardo Silva, da Escola Estadual Monsenhor Domingos. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número 054-2019. A aluna Júlia Cavalcante de Souza, da Escola Estadual Alençuc. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número 615-2019. Solicitando a possibilidade da criação de um programa de correção ambiental dos depósitos clandestinos e reciclagem de entulho. Vereador Josafá Anderson. Requerimento de número CM236-2019. Solicitando relação das empresas que recebem imóveis através da lei de doação em pagamento ou doação onerosa, devendo conter a área de cada imóvel, localização e informação, de forma que, se foram cumpridas todas as condicionantes, em especial sobre o início das atividades empresariais. Vereador Josafá Anderson. Indicação de número CM644-2019. Solicita a possibilidade de ser realizado patrulhamento junto com a colocação de escória na rua Marechal Deodoro, no bairro São Geraldo. Vereador Matheus Costa. Indicação de número CM646-2019, solicita a possibilidade que seja realizado patrulhamento e limpeza da Avenida das Piúnas e Rua Secóias, no bairro Jardim das Acácias. Vereador Matheus Costa. Requerimento de número CM240-2019, que seja enviado este aos cuidados do senhor Marcelo Augusto Santos, secretário municipal de Trânsito e Transporte, solicitando-nos enviar dentro de um prazo regimental a relação dos quantitativos de multas que foram aplicados na cidade no período de 24 de maio a 2 de junho de 2019. Vereador Matheus Costa. Requerimento de número 234-2019. Solicitando informações se existe algum projeto do Executivo para o terreno de aproximadamente 4 mil metros quadrados situado na rua Orion, em frente ao número 440, na região entre os bairros Manuel Valins e Danilo Passos. O imóvel situa-se na gleba 03, zona 029, sublote 000. Vereador Renato Ferreira. Indicação de número CM663-2019. Solicito que seja providenciado o corte de árvore na rua Nossa Senhora Aparecida, de número 1010, no bairro Planalto. Vereador Sargento Elton. Indicação de número CM664-2019. Que, através do departamento próprio, providencia a fiscalização e tome as providências cabíveis junto aos proprietários de uma confecção de roupa localizada na rua João Lara, número 264, no bairro Planalto. Vereador Sargento Elson. Indicação de número 665-2019. Que esteja providenciada a obra de tapa-buracos na rua Esmeralda, no bairro Niterói. Vereador Sargento Elson. Requerimento de número 239-2019. Que seja requerido ao Executivo Municipal, esclarecimento junto aos órgãos próprios, se a verba para o projeto de construção do CMEI do bairro Jardim das Oliveiras já foi depositada. Se não, qual a previsão para o depósito da mencionada verba, ainda qual o cronograma de início e término das obras. Vereador Sargento Elton. Senhor presidente, tem mais um momento.
A presidência agradece o serviço prestado pelo primeiro secretário, honrado vereador Renato Ferreira. Dando prosseguimento ao rito da nossa reunião ordinária, conforme preceitua o regimento interno dessa casa, solicito o comparecimento da senhora Andréia Martins Amaro, ela que se inscreveu com regularidade para discorrer sobre o tema Projeto de Lei CM 008-2019. Senhora Andréia Martins Amaro, não estando presente no plenário, a assessoria da Câmara, de acordo com o que estabelece o regimento interno, vai também fazer os devidos encaminhamentos. Passo a palavra livre aos senhores vereadores para a apresentação de relatórios finais por conta das comissões especiais.
Com a palavra, presidente.
Palavra com a vereadora Janete Aparecida.
Senhor presidente, eu, vereadora Janete, vereador Renato Ferreira e vereador Roger Viegas, fomos encaminhados para a comissão especial para tratar da divergência de cargos de horário dos sociólogos, educadores de trânsito e historiadores. Fizemos a última reunião e aqui faço a leitura final do relatório. Não podendo comparecer a senhora Suzana Xavier pelo município, mas fazendo-se comparecer a secretária Raquel. A Suzana, em virtude de compromisso pré-agendado que foi inadiável. A reunião foi iniciada sob a presidência da vereadora Janete, foi lida as atas das reuniões anteriores. Prosseguindo seus trabalhos, a vereadora Janete solicitou aos servidores interessados que expusessem seus pleitos para a secretária de administração. A senhora Karina, historiadora, manifestou o descontentamento das categorias em relação à discrepância existente no aspecto salarial, argumentando que o cargo de nível superior deveria ser tratado de maneira isonômica, pois os cargos que ocupam o mesmo trabalho de historiadores, educadores de trânsito e sociólogos perfazem 4 horas. E, nesse caso, são os únicos que continuam fazendo 8 horas de serviço e com uma diferença salarial muito desigual. A senhora Raquel e o senhor Wilson destacaram a importância que separa a questão política da questão técnica e seja feita uma reestruturação no plano de cargos e salários. Ou seja, é preciso ser feita uma revisão em todas as categorias de nível superior para resolver o problema da categoria por igual. A senhora Raquel informou o senhor Rodrigo que está desenvolvendo um trabalho de revisão de atribuição das estruturas do Poder Executivo, já que a contratação de uma assessoria para essa tarefa havia sido paralisado, pois havia um questionamento do senhor Ademir na tribuna em respeito do assunto. Fizemos o levantamento dessa necessidade. O senhor Wilson informou que é de interesse do município resolver essa questão discutida. Para isso tem que ser feito um amplo estudo para divulgação do mesmo e que por isso a revisão deverá ser realizada. Encerramos a reunião, a comissão chegou à seguinte conclusão. O ideal é que haja uma contratação de uma assessoria altamente especializada mediante ao procedimento licitatório. Empresas do nível de UFMG, Fundação João Pinheiro ou IBAN, que dê transparência para que seja realizada essa revisão. Para que seja feito também o estudo e a reestruturação dos PCCS e estatuto e organograma. Não havendo mais a discutir e ficando a Secretaria de Administração apta a fazer os devidos levantamentos e trabalho identificado por essa comissão, lavamos a presente ata e damos por encerrada a comissão especial que tratou das divergências de cargos e horários dos sociólogos, educadores de trânsito e historiadores. Janete Aparecida, Renato Ferreira e vereador Roger Viegas.
Muito obrigado, vereadora Janete Aparecida. Parabéns pelo trabalho prestado. Continua livre a palavra para os senhores vereadores apresentarem relatórios finais por conta das comissões especiais. Não havendo mais interessados, passamos agora com o pronunciamento dos senhores vereadores. O primeiro vereador inscrito, o primeiro orador, é o vereador, primeiro secretário da atual mesa diretora, Renato Ferreira, com a palavra.
Senhor presidente, vereadores, público presente. Se fosse possível, eu gostaria que convidasse o vereador Eduardo Pinto Júnior, que é o presidente da comissão de administração, para mim fazer um favor. Eu vou falar, vai ser direcionado para ele. Senhor presidente, hoje eu estou aqui muito feliz, eu quero dar os parabéns ao nosso deputado Domingos Sávio, que foi eleito vice-presidente do PSDB a nível nacional. É uma pessoa que merece, que trabalha, por Divinópolis. O Josafá mesmo fala que é o deputado que mais emenda encaminha para Divinópolis. Isso nós sabemos, nós vemos, ontem mesmo nós tivemos uma audiência pública aqui, onde o sargento Elton foi que presidiu a audiência, e o próprio secretário de obras falou que se não fosse o deputado Domingos Sávio, Divinópolis estava pior do que está. Então, assim, está lá, Domingos Sávio, meus parabéns por mais essa missão à frente do PSDB. Sabemos que o senhor vai fazer um belíssimo trabalho à frente, com responsabilidade, coisa que o senhor sempre vem fazendo. Hoje eu queria também dar os parabéns à Adriana Ferreira, que é motivo de vários problemas na cidade. Advogada Adriana Ferreira é a mais nova integrante da importante comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, em nível do Estado. Ela foi nomeada pelo presidente Raimundo Cândido Júnior, como membro da Comissão de Direito Civil. A portaria é válida para o triênio 2019-2021. E não para por aí. Adriana foi pré-indicada para receber uma comenda em São Paulo. Trata-se da 13ª edição de solenidade de outorgas e condecorações no elegantíssimo Esporte Clube Sírio-Libanês. Parabéns, Adriana, por mais esse reconhecimento e mais à frente de mais um trabalho. Isso quer dizer que você está no caminho certo. Parabéns por esse belíssimo trabalho que você vem fazendo. Senhor presidente, nesses 2 anos e meio que eu estou aqui como vereador, fui ameaçado de morte 2 vezes. Já fiz 2 B1, 2 boletins de ocorrência. Inclusive ligaram no gabinete do Josafá, onde nós fomos lá junto com a secretária dele, Valéria, e fomos, porque eu acho que isso aqui você não pode falar a verdade. Quando você fala a verdade, você mexe com as pessoas. Sexta-feira, ao entrar aqui na casa, encontrei com o vereador Edson de Souza, então eu até pedi o vereador Eduardo para estar aqui presente, que é o presidente da Comissão de Administração, se possível, a Comissão de Fiscalização, o qual o Josafá e o Nonato fazem. Está presente. Ele veio me fazer que tem uma denúncia sobre a minha esposa. Então, não foi só uma denúncia não, ele fez 4 denúncias. Eu quero que investigue, porque sou do PSDB, o PSDB agora vem com uma nova linhagem de trabalho, coisa que todos deveriam de ter. Se está errado, tem que, o pau que bate no Chico tem que bater no Francisco. Então, eu estou aqui fazendo essa denúncia, Eduardo. Ela chama Nancy Aparecida Barbosa. Quero que você investigue através da comissão, também a Comissão de Justiça, que o Marcos Vinícius e Delano faz parte. Porque se é para fazer as coisas certas, vamos fazer certo desde o início. Não sei se eu fui ser intimidado pela minha fala e fiquei muito preocupado. Mas dormi com a cabeça tranquila, porque eu sei que ela não deve e eu também não devo. Pus a cabeça no travesseiro e dormi sossegado, graças a Deus, porque foi uma denúncia muito grave. Ou estava querendo me intimidar, ou querendo que eu fizesse prevaricar. Então, está aqui as 3 comissões dessa casa, quero que se junte e quero o resultado final. O relatório ser lido aqui nessa casa sobre a denúncia que foi feita a mim, na porta da Câmara. Nós estamos aqui para trabalhar com respeito e dignidade nessa casa. Eu acho que a gente tem que tratar todos iguais, os diferentes iguais. Então, também tem outra denúncia. Ele falou que tem 2 assessores aqui com problema. Eduardo, vai anotando aí que tem mais. Não sei se foi para me intimidar ou se foi para me prevaricar, entende? Eu estou avisando. Eu acho que nós temos que tomar uma conduta de trabalho nessa casa aqui, que está virando muita denúncia, principalmente em cima do servidor público. E precisamos ter responsabilidade ao trabalhar nessa casa. Eu acordo de manhã cedo já programando meu outro dia. Não preocupo com essas picuinhas, vamos dizer assim, estou aqui para trabalhar, tem uma denúncia da Famacord também, quero que seja investigado. Certo. Então, queremos que seja avaliado, investigado. Temos também, já que a Adriana postou uma matéria, que investigue também a questão dos imóveis. Quando a gente faz uma declaração para ser vereador, nós vamos lá e fazemos a nossa declaração. Se eu estou limpo, eu chego aqui e falo assim, eu estou limpo. Então, queremos que investigue tudo, vamos pôr tudo em panos limpos, em pratos limpos, que a cidade precisa ser recomeçada. Estou falando, não sei se eu fui intimidado ou se foi para me ver se eu ia prevaricar. Eu estou aqui para trabalhar para a cidade com honestidade. A mesma cara que eu entrei aqui no dia 1 de janeiro de 2017, eu pretendo sair com ela dia 31 de dezembro de 2020. Com a mesma cara. Não mude partido. Meu partido é o PSDB, qual eu defendo, meu deputado, que é um dos poucos que trabalham por Divinópolis. Trabalha. Você liga para ele de noite, ele está lá para atender. Você liga de dia, ele está lá para atender. Não vou gritar, porque essa tribuna aqui não foi feita para gritar, porque minha mãe me ensinou a ter educação. A minha primeira professora, Dona Regina, me ensinou a ter educação, mesmo nos momentos difíceis. Mas eu chego em casa e ponho a cabeça no travesseiro, e hoje eu tive uma graça de Deus, Nonato. Mas uma graça tão, tão iluminada que Deus, Renato, você vai lá e vai falar. Sua esposa é uma servidora concursada há 30 anos. Muita gente achou que eu cheguei aqui e ganhei para vereador agora, Adelano. E coloquei ela agora. Eu acho que antes de eu nascer, ela já trabalhava na prefeitura. Então, ele fala assim, está aposentando, é uma pessoa que merece respeito, mas só que é o seguinte, essa pessoa que fez essa denúncia para o senhor Edson de Souza, espero que fale assim, é denúncia anônima, que as pessoas têm que pegar, igual o senhor falou aqui, a pessoa tem que pegar e dar o nome, é fulano de tal, parar com essa denúncia anônima. Estou indo ao Ministério Público e ao Fórum, saindo daqui, que as coisas têm que ser com clareza, com transparência para a população. Estou saindo aqui, vou até, quando eu terminar minha fala, senhor presidente, eu peço licença que eu estarei indo ao fórum e estarei indo ao Ministério Público também, para que possível tomar as decisões certas e corretas. É tempo de mudança, é tempo de fazer o certo. Que tiver errado, que tira. Mas só que é o seguinte, estou aqui. Já fui ameaçado duas vezes, de morte. Inclusive a Valéria chegou aqui até bufando um dia desse. Falei, Valéria, não preocupa não. Que é de aço. GZ50. Não tem problema não. Assim, nós estamos aqui para fazer o que for correto. Talvez as minhas decisões não sejam o que você queira que tome. Na sua casa você tem o seu pai e tem seu filho. Tem o pai e a mãe. Nem sempre os dois pensam a mesma coisa. Se tem dois advogados para defender várias causas, é porque, geralmente, as pessoas pensam diferente. Então, estou aqui, estou tranquilo. Só falo que é o seguinte, fala a verdade, porque quem fala a verdade não merece castigo. Espero que todos os vereadores estejam aqui, não é fácil, mas dormir tranquilo, senhor. De sábado para domingo, de domingo para segunda, porque eu conheço a pessoa que eu convivo. Então, o Eduardo Print Júnior, peço que faça esses encaminhamentos, porque é ruim. E se o vereador tem raiva do vereador aqui, ou do partido, nós vamos trabalhar normal. E nós estamos aqui para trabalhar por Divinópolis, não tem problema nenhum. Estou aqui, tenho minhas decisões. Até falei com ele, falei assim, era para ser o meu presidente da Câmara. Mas ele não quis. Então, falei assim, não tem raiva, talvez ele quis me alertar, mas eu tenho que me policiar, precaver. Se foi de forma para me intimidar, eu não tenho medo, não. Sou um homem de 44 anos, vivido. Denunciei meu filho. Estava errado, fui lá e pum. Mais dois minutos para conclusão, senhor presidente. Eu queria falar para você, se a polícia pega seu filho, presidente, tomara que a polícia pegue ele antes que eu pegar, porque se eu pegar, o pau bate no Chico, bate no Francisco comigo. Eu aprendi isso com meu pai. Meu pai me ensinou a voar, não foi a rastejar, não. Senhor presidente, é o que eu tinha nessa tarde de hoje, peço licença para mim ir até o Ministério Público e ao fora.
Que eu sou o Jorge, senhor presidente. Eu sou o Jorge, presidente. Eu fui citado, senhor presidente, e gostaria...
Fica concedido ao vereador Renato Ferreira a abertura e autorização para se retirar do plenário para cumprir aquilo que já havia anunciado. Permitida a sua saída. Agradecemos ao vereador Renato Ferreira pelo seu pronunciamento. Questão de ordem do vereador Edson Souza para arguir alguma questão regimental. Pois não, vereador.
Fui citado pelo nosso tribuno, senhor presidente.
Direito de resposta, vereador Edson Souza, por 3 minutos, já que ele se sentiu ofendido na fala do vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, senhores vereadores, e aqui eu quero dirigir, de uma forma especial, ao vereador Renato. O vereador Renato Ferreira, líder do PSDB nessa casa. Primeiro que eu não intimidei o senhor. Eu parei o carro. O senhor sabe que eu tenho um relacionamento com o senhor só terça e quinta. Eu não frequento o gabinete do senhor, nós não temos contato. Parei o carro, numa forma educada. Olha, o que eu estou falando, o que eu cá falo.
Pode prosseguir, vereador.
Senhor presidente, eu encontrei com o vereador Renato. Encontrei com o vereador Renato em frente à Câmara. E falei com o vereador Renato que eu estou com 7 denúncias, que eu estou aqui. E eu posso falar, e não citei nomes. Tem uma denúncia contra o TBI. Falei isso com ele. E TBI, e PPU. Tem uma denúncia contra 2 assessores aqui nessa casa. 2 assessores aqui nessa casa. Tem uma denúncia sobre o CSU. Tem uma denúncia sobre gente no pátio. E tem uma denúncia contra a sua esposa. Isso que eu falei para o senhor ali, eu quero falar aqui. Falei para ele. E falei com ele. E eu falei com o vereador Renato que eu estava apurando essas denúncias de uma forma muito madura. Que eu não gostaria que fizesse comigo, a senhora Adriana fizesse comigo no jornal Agora. Talvez tem gente defendendo aqui, e eu não tenho medo de gente que ficou doida aqui não. Cada dia que passa aqui, a gente tem tão desequilíbrio verbal. Não tem medo. Procurei o senhor de uma forma respeitosa, que eu não queria que fizesse comigo e fizesse com ninguém. Sobre essa questão do PTU, o edifício na rua Pernambuco, em frente ao fórum. Sobre o TBI, lançamentos que estão sendo feitos com a agência da prefeitura, mas hora nenhuma, e os 2 assessores aqui dessa casa. Com prudência, não coloquei nenhum vereador. Eu não tenho medo de grito, não. Eu não tenho medo de...
Questão de ordem. É que o prazo já terminou, vereador. Eu concedo a questão de ordem, vereador Eduardo Printe Júnior, para citação pessoal, vereador, é isso?
Isso.
Vossa Excelência sentiu ofendido na fala do vereador Renato?
Não há ofensas, senhor presidente Marcos Vinícius. Há proferimento de palavras diretas. Como eu fui citado, eu queria que Vossa Excelência e deixasse claro ao vereador Edson Souza e também ao vereador Renato que denúncias elas podem ser feitas pelo gabinete de Vossas Excelências, as comissões necessárias serão apuradas. Acho que Vossas Excelências deveriam se ater aos minutos de vocês a falar do mandato em vez de fazer agressões pessoais a vereadores ou outro tipo de pessoas que frequentam essa casa ou assistem a TV Câmara. Acho que o primeiro passo do legislativo é mostrar o seu trabalho, sua fundamentação. Se há crise interna dentro da nossa legislativa, cabe a vocês, e eu quero pedir ao vereador Renato que me faça isso através de um ofício, se entender que é da comissão de administração, se entender que é da fiscalização, ou se entender que é da ética. Vossa Excelência tem esse livre-arbítrio de fazer isso. Acho que é importante e válido ser apurado. E da mesma forma, o vereador Edson Souza também tem livre-arbítrio de falar e denunciar. Só que eu quero pedir agora, como presidente da comissão de ética, que se atenham respeito às pessoas e aos vereadores em plenário. Só isso. E depois não reclamem quando a comissão de ética convida a prestar esclarecimento sobre atos e palavras que aqui foram proferidos. Obrigado.
Senhor presidente, eu queria pedir ao vereador Renato,
também,
que o vereador Renato que fizesse essa denúncia sobre o comportamento. Sabe que isso aqui está virando uma coisa.
Vereador.
É cada dia.
Fui citado vereador. Pelo vereador Renato, por favor.
A palavra é com o vereador Delano, aqui foi citado pelo vereador Renato.
O vereador Eduardo falou muito bem. A gente está deixando de mostrar para a população o que, que a gente está fazendo para ela durante o mandato para fazer papel de justiça. Então está invertendo as coisas. E o vereador Renato fez bem, né? Se sentiu coagido com a fala de um dos colegas, ocupou a tribuna no horário dele, na hora dele, respeitosamente, na hora dele, e foi lá e fez a denúncia. Aí os outros colegas querem que a gente preste atenção numa coisa que não me interessa, não me interessa, não é um problema meu, não sou obrigado, não, nós somos uma democracia, não falta mais nada, não. Eu paro de falar enquanto fulano olha pra minha cara. Uai, meu, Nossa Senhora da Aparecida. Quero ver quem é a pessoa que me faz prestar atenção num assunto que não me interessa. Não me interessa. Né? Até porque não acresce nada pra você, população. Nada. Essa discussão interna que o vereador Eduardo acabou de falar, presta atenção o que os colegas têm feito, mandado, porque ano que vem teve renovação de 11. Talvez renovemos é 17 agora, sabe? Então a gente tem que ver que tem uns que estão aqui, é para isso mesmo, é para causar inferno, trazer capetas do lado de fora e colocar aqui dentro na hora da reunião, né? Deixando de usar o espaço. E o colega ali, ó, que agora, você já imaginou, gente, vocês estão em casa, é ameaçado de morte duas vezes o colega Renato, tem condição? A gente, qualquer um de nós aqui, se colocar no lugar dele, ameaça de morte. Agora se sentiu ameaçado por um outro colega vereador também, né? O outro colega vereador, ele falou em tribuna, gente, que ele se sentiu ameaçado por um dos nossos colegas vereadores. Eu não posso falar se é verdade ou mentira, porque quem disse foi o Renato, né? Eu só estou alegando que ele citou meu nome pela comissão. É o final dos tempos, né? Brigas internas, sem acréscimo nenhum para a população. Né? E é dessa forma uma legislatura difícil, complicada, de relacionamento difícil, porque cada um tem um temperamento, cada um foi educado de uma forma. E é impressionante, as pessoas precisam de ter o espaço e o limite delas. Então o vereador Renato foi muito feliz lá, está com medo, acuado, né? Se sentiu coagido, lá vai lá pedir ajuda ao Ministério Público, fazer a denúncia ao Ministério Público e ao fórum da cidade. Então, assim, está chegando um limite que a democracia desse país está indo para que lado, né? O direito que a gente tem de ir e vir está começando a ser cerceado por colegas nossos. E, segundo ele, no relato dele ali, eu, graças a Deus, nunca tive esse problema, né? Mas, segundo o colega, isso precisa ser apurado, né, gente? Muito obrigado.
Vamos então com o pronunciamento dos senhores vereadores. Agora a palavra segue com o vereador Dr. Delano. Prazo de 10 minutos. Com mais dois. Oito com mais dois.
Boa tarde para todos. Tem três assuntos muito importantes aqui hoje. O primeiro deles, nós vamos falar da medalha Candidez. Nós vamos falar do sucesso que foi a exposição municipal, a exposição agropecuária. E nós vamos falar de um dos colegas que hoje, colega e amigo, né? Agora eu gostaria que todos prestassem atenção. O colega queria que eu prestasse atenção nele. Olha a falta de respeito. E ficou olhando para a minha cara, querendo me coagir para eu prestar atenção nele. Agora eu estou falando e ele está com o colega falando muito mais alto do que eu estava falando ali. E está querendo respeito. Como é que pode isso, colega?
Respeito o senhor tem que dar para o senhor olhar para a minha cara com cara de sério, querendo que eu pare para ouvir o senhor. E agora eu vim falar, o senhor vem e começa a falar com o colega. Que figura do senhor, uai. O senhor cabelo branco deveria me ensinar, não é eu ensinar o senhor não, uai. É o fim do tempo, gente. Que assim está aqui para ouvir uma pessoa que quer respeito e na hora do outro falar, dá as costas e grita muito mais alto que eu. E tem cabelo branco. É muito feio, gente. É muito feio. Porque a gente, para chamar a atenção do outro, a gente tem que ser branco. E eu não sou, meu telhado é de vidro, não. De papel. Né? Então, vamos lá. Porque eu acho que eu não vou perder meu tempo com quem não tem nada a crescer na minha vida, né? Pelo contrário. É, então, vamos lá. Hoje, então, tem uma das medalhas mais importantes desse município, se não a mais. A medalha Candidez. É uma das mais importantes. E vai estar aqui o nosso promotor público, Dr. Gilberto Osório, né, que foi convidado, especialmente convidado pela gente para estar aqui, um homem que tem que estar onde está mesmo. Olha o currículo dele, é tanto. Eu gosto de ler a história sempre, antes de ocupar a tribuna, quando eu vou fazer alguma comenda. Mas o Dr. Gilberto Osório é impossível, porque só de currículo tem páginas e páginas e páginas. E nós conseguimos, então, coar e pegar só a essência. Mas é muita coisa que esse promotor nos oferece. Primeiro, vocês que estão em casa, essa medalha Candidez, ela não pode ser dada para qualquer pessoa. Ela é dada para uma pessoa que faz um trabalho nessa cidade, ou uma organização, ou que já tem um trabalho em andamento, ou faz o trabalho. Então, é uma medalha criada, e eu não sei se os colegas sabem, está fazendo 40 anos agora, hoje. A medalha faz 40 anos. O doutor Adjames, que foi aqui, foi vereador da nossa cidade, ele criou em 1979. Ela está fazendo 40 anos. Então isso é muito bom, né? Com 40 anos de medalha Candidez, vai subir aqui às 19 horas o doutor Gilberto Osório. Doutor Gilberto Osório já foi cidadão honorário das cidades de Limeira do Oeste, ele é cidadão honorário de Limeira do Oeste, cidadão honorário de Iturama, professor do Pitágoras de Direito, ministrou aulas por curso de formação de policiais, tanto na Academia Mineira, aqui em Divinópolis, quanto em Belo Horizonte, que também foi homenageado, é pai de 3 gêmeos, 2 moças excelentes e um estudante de medicina de primeira qualidade, esposo, pessoa e, além do mais, ocupa 2 cadeiras na Academia de Letras, tanto do Ministério Público quanto na Academia Divinopolitana de Letras. Então, uma pessoa que tem gabarito mesmo para estar aqui e defendendo o povo. Por isso é que é chamado promotor público, promotor do patrimônio público. E nós ficamos sabendo que o doutor Gilberto Osório também não é só promotor do patrimônio público. Ele é promotor dos direitos humanos aqui da nossa cidade. Ele também tem a competência lá na terceira promotoria, que há 18 anos ele comanda, com atribuições de defesa do patrimônio público, com atividades externas policiais, defesa dos direitos humanos, tem função no tribunal do júri, e isso tudo é executado com muito boa tolerância. E, mais importante, doutor Gilberto Osório, além de o senhor estar sendo muito bem agraciado aqui, na exposição eu estava conversando com um dos juízes mais competentes que já passaram e estão hoje aqui em Divinópolis, doutor Mauro Riuge. O porquê que nós não podemos ter relações? O porquê que o Poder Legislativo não pode ter relação com a promotoria pública ou um juiz? Não, nós podemos ter. Cada um no seu papel. Quando eu infringir a lei, eu tenho que ser chamado, seja pela promotoria ou julgado por um juiz. Não é um prêmio, uma comenda ou um medo de se relacionar é que vai fazer a função de uma pessoa sair dela. Não é mesmo. E ele também tem essa conclusão. O porquê que um juiz não pode conversar com um vereador? O porquê que um vereador não pode conversar com um promotor? O porquê que um promotor não pode ter relação com um delegado? Né? O porquê que o executivo não pode ter relação com uma promotoria? Não. Não, o Chacrinha já falava que quem não se comunica, se estrumbica.
Então a melhor arte do ser humano e a mais difícil é a relação. Nós vimos aqui, ó, hoje no início da reunião, e a gente vê sempre, relacionar é uma das coisas e uma das artes mais difíceis do ser humano. E a gente pode fazer isso harmonicamente, todos os poderes e os independentes também, sem prejuízo para nenhum. Se eu infringir uma regra, eu preciso ser penalizado e a pena venha dessas pessoas, da promotoria, do julgamento, do juiz, né, e do advogado, mas nós precisamos de relacionar sem medo de ser feliz. Porque se eu tenho alguma dificuldade de relacionar, por exemplo, com um policial, é porque eu devo alguma coisa. Se eu tenho dificuldade de relacionar com um promotor ou um juiz, é porque eu devo alguma coisa. Agora, quem não deve nada, quem tem tranquilidade de viver a vida, quem não atropela os outros no correr da vida, porque essas pessoas estão aí, o promotor, o doutor Gilberto Osório, o juiz, né, o doutor Mauro, é para penalizar aqueles que atravessam na vida da gente e nos deixam sequelas, que nos protegem a Constituição. Então é para isso. Pessoas que entram na nossa vida e nos atropelam, eles estão para efetuar essas penalizações. Então, o senhor seja muito bem-vindo. O senhor vai estar aqui hoje sendo recebido pelos 17 vereadores e outras autoridades, apertando a mão dos 17 vereadores com a independência dos poderes. Que Deus o abençoe e te dê vida longa, porque já são 27 anos de concurso público, né? O senhor passou aí, ó, em 11º colocado, e já são 27 anos de promotoria pública. E passou da hora de Divinópolis oferecer a maior comenda. O senhor terá essa comenda hoje. Outro assunto muito importante para tratar foi sobre o sucesso que foi a exposição de Divinópolis. Incidente, claro que tem que ter numa festa gigantesca como essa, mas numa festa gigantesca como essa, a gente ter parceria da CETRANS, ter parceria da Polícia Militar, todo mundo junto em prol da segurança pública, se a gente colocar o volume que foi a festa, o incidente é praticamente, a porcentagem é praticamente zero. Porque foi uma festa gigantesca, ela alcançou pessoas de cidades vizinhas e de muito longe que veio para a nossa festa. Então a CETRANS e também a Polícia Militar, que tirou o movimento ali da porta do parque de exposição de veículos, está de parabéns, deu certo o movimento. Então com certeza os próximos anos deverá ser também dessa forma. Então foi parceria feita, o município não aguentaria sozinho, a Polícia Militar também sozinha não aguentaria, mas juntaram, né, parcerias, e a parceria deu certo, porque pelo volume da festa, os incidentes foram praticamente zero. Parabéns, né, o presidente do Sindicato Rural, Irajá Nogueira, que mais uma vez aí fez o sucesso da turma de Divinópolis. Né? Esperamos aí 2020 para comemorar 50 anos, porque comemoramos 49. O ano que vem, 50 anos de exposição da Expo Divinópolis. E vai ser muito melhor, porque o Irajá sempre se supera. Parabéns, foi ótimo. E o último assunto, que hoje, além do promotor que está em festa, porque vai ser homenageado, tem um pai que está em festa também, que é o Coronel Marcelo Carlos. Coronel Marcelo Carlos e a sua esposa, a Cidelme, estão em festa por causa do Marcelinho, do Juninho, que hoje entrou na Faculdade de Medicina, saiu o resultado hoje, da Faculdade de Medicina de Itaúna. Tem muitos pais felizes aqui em Divinópolis. E esse pai, nosso ex-coronel, que participou do comando 23º, que foi comandante do Estado-Maior, esse sim tem tudo para ser festejado. Né, que Deus o abençoe aí, ó, que Deus abençoe o Marcelinho, que está entrando agora, mais 2 minutos para a conclusão, por favor. Que Deus dê o Marcelinho aí muitos anos de vida, que se existir profissão melhor, eu desconheço. Não tem coisa melhor do que ser médico, Marcelo. Não tem coisa melhor. Então, ao ser comunicado pelo orgulhoso pai, Coronel Marcelo Carlos, e a orgulhosa mãe Cidelme hoje, eu gravei um vídeo para ele falando. Com tudo isso aqui que vocês viram, ó, aqui dentro da Câmara Municipal, entre autoridades, não tem coisa melhor do que vestir a farda branca. É muito bom. É muito bom ajudar o próximo. É muito bom porque dá para fazer as duas coisas.
ter êxito. Dá para ter êxito, ganhar dinheiro e ajudar o próximo. Então, eu desconheço profissão melhor. Eu desconheço profissão onde um colega passa mal aqui dentro do plenário e a gente tem a facilidade de tirá-lo da morte ou do perigo. E aqui já foi praticamente todos que passaram pela minha mão. E, se Deus quiser, quando precisarem, passarão de novo. Porque a hora que a medicina é chamada, a gente esquece todas as desavenças. O que vem na nossa cabeça é, aquela vida, ela precisa de ser salva. Então, Cidelme, meus parabéns. É como você falou, né? Marcelo adora um livro. E ele vai ver que não tem uma profissão mais bacana. E aqui perto de vocês tem toda a segurança do mundo, né? Porque o pai está próximo, a mãe está próxima, os colegas estão próximos. E tem muito pai felizes também. Então, aos outros pais que os filhos hoje receberam a notícia, aprovados no vestibular de medicina da Faculdade Itaúna. E foi só o primeiro, Coronel Marcelo. Porque vem outros resultados, só terá outra surpresa. Porque o Júnior vai te dar muita alegria. E talvez até uma federal vem para ele aí. Vem outros resultados. Mas hoje ele começa a vida médica. Passou no vestibular de medicina, é médico. E ele hoje inicia a carreira. Que Deus abençoe ao Coronel Cidelme e Marcelo.
A presidência agradece a contribuição do vereador Dr. Delano. Ouviremos agora o vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente de exercício Marcos Vinícius, a qual cumprimento colegas vereadores, funcionários dessa casa, pessoas aqui que nos acompanham em plenário, especialmente você que de casa ou do trabalho nos acompanha pelo sinal da TV Câmara através da nossa TV Candidez. Senhor presidente, falando da medalha Candidez, né, a maior honraria da cidade, que teremos aqui hoje, né, a medalha Candidez 2019 no plenário dessa casa, meu homenageado é Manuel Brandão. Quero fazer aqui o registro, que é presidente da OAB, foi da chapa Renovação. O Manuel Brandão tem uma vasta carreira e brilhante, né, na área do direito como advogado, e teve a felicidade no final do ano passado de ser então eleito presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Divinópolis, aqui a 48ª subseção da OAB. Então, um grande abraço ao Manuel, a todos os membros inscritos da OAB, e principalmente o Marcos Vinícius aqui também, o próprio jurista aqui dentro da nossa casa, né? Meu abraço e a nossa consideração. Senhor presidente, quero aqui na tarde de hoje também trazer que às vezes somos coagidos de todas as formas, né? É o trabalho mesmo da vereança, acontece críticas, mesmo fazendo certo, o vereador é criticado, o vereador quando vai criticar, é criticado por criticar, é política. A gente vive em tempos difíceis, em tempos de guerra, no rastro aqui da fala de outros vereadores, e eu acho que o respeito deve prevalecer, respeito esse que às vezes não existe por parte das pessoas que até recebem as críticas. Eu sempre faço críticas com respeito, eu não levo nada para o lado pessoal, mas aquilo que eu tenho que falar, até mesmo por uma atitude contra a postura de um secretário ou de qualquer membro do executivo, o qual eu estou aqui na minha atribuição de primeiro ter que fiscalizá-los, eu farei dessa forma. E não fui bem recebido, fiz uma crítica na minha rede social, onde o secretário de Desenvolvimento, Zé Alonso, estava sentado no início de uma solenidade importante, em hasteamento de bandeiras. Depois ele até levantou, mas no início ele estava assim, a prefeitura quis colocar como toda forma e perdeu o tempo de ir lá hoje de manhã e fazer uma nota de repúdio no site e no Facebook, que não deu nenhuma repercussão. Muita gente nem sabe disso, ao contrário da minha página, que deu muito mais e a população abraça. Por quê? Porque a população está do nosso lado, porque está insatisfeita com a situação e sabe quem está aqui cobrando e batendo naquilo que é verdadeiro desde o início. Então, eu quero dizer que fake news é prometer o impossível na campanha, coisa que vocês fizeram, como prometer UPA, prometer hospital, prometer estrada duplicada para Ermida, para tirar voto do adversário que morava lá, isso sim, tá? A campanha para mim acabou, mas vocês são fake news, do início até o fim. Fake news é fingir que a cidade está boa e que como se estivessem aí lutando, fazendo de tudo, sem fazer nada para mudar, para melhorar isso. Isso é fake news. Molecagem é cortar gastos, né? Vocês não fazem. Molecagem acabar com o desfile e continuar com a prefeitura cheia de cargos, inclusive continuando nomeando parentes, como vimos aqui.
como um concurso público que previa uma vaga para contador, vocês colocam três para beneficiar irmão de secretário. E acha que a gente não sabe. Está lá para o Ministério Público. Se vocês quiserem resolver, que se resolva. Eu estou aqui fazendo a minha parte. Vou falar mesmo, vou denunciar. Não estou nem aí para o que vocês estão pensando. E eu acho que hoje, né, essas imagens aí que estão sendo compartilhadas, tanto nas redes sociais, só refletem, né, o que é a prefeitura da cidade. É um poder inerte de gente ultrapassada e sem pique para trabalhar. Por isso que fica lá, sentado. É o que é lá de fato. É uma prefeitura que nem sabe, um secretário de desenvolvimento que nem sabe o que lá está fazendo. E eu tenho que criticar para melhorar. A cidade está aí. Ah, mas beleza, estamos na crise. Eu também concordo. Estamos em tempos difíceis. Mas agora, o desenvolvimento não é só vem através de empresas, não, gente. Um secretário de desenvolvimento, ele pode sim, né, buscar o apoio de programas que temos muitos no governo federal, através de escolas técnicas, ou apoio para escolas técnicas em Divinópolis, através da Secretaria de Desenvolvimento. Qual? Qual o tipo de prestação de contas que a Secretaria de Desenvolvimento fez até agora? Popularização em assembleias, ouvir o que, que o empresariado da cidade tem a oferecer e a pensar para o crescimento da mesma, a criatividade, quais são as ações e planejamentos da Secretaria de Desenvolvimento Social, então não justifica ela continuar aberta. Por isso que eu apoio aqui a reforma administrativa, que qual governo teve oportunidade de se fazer e não fez. E quando a crítica bate, dói e se sente, é isso. É, aí quer falar que o vereador, por ser mais novo, às vezes ele é despreparado, mas muito pelo contrário, prepara que o que a gente mais tem, a gente tem construído dia a dia, feito um mandato popular, um mandato que ouve as pessoas, que eu mesmo vou lá e continuo conversando e recebendo as pessoas na rede social, no meu gabinete. Vocês podem ver, está aí escancarado lá, eu converso, eu respondo, eu faço tudo, eu dou minha cara a tapa, tanto para as críticas, quanto também, é claro, para os elogios, que graças a Deus, então, são a maioria. É, a gente sabe que só estamos de passagem na política, eu continuo exercendo a minha profissão de radialista, estou aqui com a maior transparência, ao contrário de pessoas falidas que hoje estão se apoiando no governo para ter, né, uma fonte de renda. Essa é a verdade. E que acham ruim quando são criticadas. Pioras. Pera aí, é muito fácil ir lá receber 10 mil por mês e não querer ser criticado por nada que faz. A gente cobra aqui. Eu estou no meu papel de cobrar, ser a voz de quem está aí do outro lado. Vocês, da minha cidade. A população que aqui me escolheu, que aqui me colocou. Então, portanto, a gente fica triste com as situações e, principalmente, né, essa falta de pautas e esclarecimentos relacionados à Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade. O que o cidadão hoje mais cobra é o desenvolvimento econômico da cidade, depois das coisas corriqueiras, que tapa buraco, para mim não é desenvolver cidade. Né, tapa buraco, problema de dengue, de UPA cheia, isso aí é o mínimo que um governo pode dar. Inclusive foi prefeito caçado há duas semanas, lá no interior de São Paulo, por causa disso, por causa de dengue. Por causa de dengue de buraco, o prefeito foi caçado. Então, peraí, aqui a gente não está pegando o pé à toa, não. Nós temos argumentos, eu estou muito bem fundamentado naquilo que eu falo aqui nessa tribuna. Então, portanto, seus amadores incompetentes, né, pessoas que são pagas para nada fazer para o nosso município, pelo menos ouçam calados e tentem crescer com a crítica. Façam que nem massa de bolo. Ah, bate e cresce com isso. Com crítica se cresce, com crise se cresce. Então ouçam aqueles que têm algo a falar e algo a propor também pela cidade, porque tudo que a gente manda para vocês é papel, vocês fazem isso aqui, ó, e guardam. Dobram papel, guardam. Dobram papel, guardam. Hoje as secretarias em Divinópolis, a maioria delas, estão abertas para manter cargo, cabide de emprego, cargo comissionado e falar não para o cidadão da nossa cidade. Eu vou falar quantas vezes for necessário e preciso nessa tribuna aqui, até furar o disco, até ser trocado o governo, de tanta gente ruim. Que esse governo não pode voltar, que ano que vem já está aí, falta um ano para uma nova campanha eleitoral. E vem com aquela cara lavada como se tivesse feito um monte de coisa pela cidade. E o povo não vai cair nessa de novo. A gente já dá para sentir nos olhos do cidadão divinopolitano que conversa conosco nas ruas da cidade. O pessimismo e a rejeição com a atual administração municipal. E não venha me falar, não estou aqui para caçar ninguém não. Não estou aqui para caçar e nem julgar vereador de base não. Mas eu estou aqui para falar a verdade. Eu estou aqui para hoje, se eu tenho críticas, eu tenho que criticar aquilo que está de errado no governo. Quando eu critico a secretaria, quando eu critico o secretário, o trabalho que está sendo mal feito, o cargo que ali está sendo nomeado, está errado sim, está errado. E a população abraça. Se não tivesse errado, quem mais falou aqui dentro dessa casa não teria 100 mil, 15 mil votos no estado de Minas Gerais, que era o deputado Cleitinho.
estava aqui porque falou a verdade e está lá onde está hoje. Eu continuo aqui na Câmara, estou falando, se o vereador que era suplente do Cleitinho entrou aqui, que é o Matheus Costa, está na sucesso nas redes sociais, está fazendo, então aceitem isso. Hoje é opinião pública, é o principal pilar para o sucesso do governo. E vocês não acreditam nisso. Um dos pilares. Hoje vem junto a opinião pública, que é forte, atuante, e ela se faz presente nas redes sociais, não pode ser mais ignorada como era na velha política, no passado, que passava um rolo compressor comprando jornal, rádio, televisão. Isso hoje é impossível de fazer, que hoje o cidadão tem voz, o cidadão brasileiro tem voz através das redes sociais. Na rede social não há repressão. Na rede social a argumentação livre, e vocês têm que respeitar. E aqui eu estou do lado do povo para fazer pelo povo e ouvir o povo. Muito obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha na tarde de hoje.
Senhor presidente, que agradece a colaboração do vereador Roger Viegas. Ainda na bancada jovem, agora ouviremos a palavra do vereador Matheus Costa.
Boa tarde a todos. Presidente Marcos Vinícius, meu amigo Roger, muito honrado sempre que cita meu nome nos seus pronunciamentos. E a todos aqui do plenário, amigos da TV Câmara que nos acompanham. Hoje começou bem quente aqui, né? E eu acho que a unanimidade é burra. Temos que nos divergir mesmo. Precisamos divergir. Mas que as ideias venham se divergir, e não os homens, como é um ditado antigo, um grande ensinamento que já existe. E um grande problema que está acontecendo nessa legislatura, e olha que eu sou novato, prefeito Sargento Elton, é que é muita gente querendo dar palpite no trabalho do outro. O que a gente fala aqui é questionado, o que nós estamos lutando nas redes sociais é questionado por colegas aqui nessa casa. Nós precisamos aprender a respeitar o jeito de trabalhar de cada um. Se eu, vereador Roger, vereador Sargento, temos um estilo de trabalho, eu respeito muito o estilo sensato do vereador Nonato, do vereador Zé Luiz, do César, do Adair, do Marcos, do Demir, da Janete, que se encontra aqui no plenário. A gente tem que respeitar, parar de questionar. Cada um tem sua opinião, tem seu jeito, tem o seu público. E o primeiro vereador a se pronunciar aqui disse que quem grita aqui na tribuna é sem educação. Ele falou que ele não grita aqui porque ele foi educado. Então quer dizer que quem às vezes se altera é sem educação. Eu vou só pensar que o lugar que eu queria mandar ele. Vou só pensar. Não vou falar, não. Eu quero que ele cuide da vida dele, só. Ô cara aborrecido. Entendeu? Cansado. Chega aqui e fica dando aula aqui, parecendo que é filósofo do tempo grego. Vai cuidar da sua vida, cara. Vai cuidar do seu mandato. Eu não tô aguentando mais, cara, encher o saco, não. Sabe, então? Vamos respeitar cada um a fala do outro. Ficar ensinando nada a ninguém, que não só tem um barbado aqui, uma moça, uma mulher. Tem, não é barbada não, mas tem sua idade já, né? Então a gente tem que respeitar a opinião do próximo aqui, ó, do outro vereador. Não vou citar nome não, porque senão dá problema. Fica me chamando nos lugares aí, tem que ir na comissão tal, esclarecer tal. Mas todo mundo sabe, né? E vamos respeitar, eu respeito também o trabalho dele, da velha política. Que a internet veio para enterrar a velha política mesmo, para preparar a cambada. Vocês podem caçar uma profissão para vocês aí. Todo mundo sabia que a política era podre, sempre souberam. Só que antigamente só tinha uma imprensa oficial, bem entre aspas, né? Agora a internet veio para dar uma segunda, uma terceira, um milhão de opiniões. E a velha política não quer entender isso. Através de nota, através de carta, de repúdio, através de pressãozinha. Semana passada veio 20 agentes aqui, fardado aqui, ó, cacetete, tu quanto lá aqui, me encurralou ali no plenarinho. Pensou que eu ia ensinar pra ele, Demir. Aqui não, pica-pau. Aqui não, senhor. Aqui tem pedigree, aqui tem DNA. Ninguém vai me acuar, não. Aí na hora que eu fui e mostrei que todos estavam errados, porque erraram o dia da reunião, sabe o que saiu na imprensa? Ah, o áudio que eu gravei, o áudio. Teve uma, o órgão oficial da imprensa falou que o áudio da câmera dele não funcionou, não. Eu tenho que rir mesmo, né? É, gente, esse dado divino. E sobre essa situação do meu embate, que podem considerar, eu sou o inimigo número um da CETRANS. Podem me considerar, estão falando aí lá já no WhatsApp aí, sem problema não, esse tipo de apelido, para bater e ficar. Hoje eu fui lá, na verdade protocolei hoje que eu fui lá, solicitando que me envie no prazo regimental a relação do quantitativo de multas que foram aplicadas na cidade no período de 24 de maio a 2 de junho. Então, se não foi Arapuca, que eles me provem. Fui lá e pedi prazo regimental, não sei se são 15 dias ou 30, mas vão ter que me enviar quantas multas foram dadas à população no prazo de 24 de maio e de 2 de junho. Tem até uma lei do Eduardo Pinto Júnior, de 2013, que eu tinha que dar essa prestação de conta aqui, é semestral, que não está sendo cumprida. Eu fiz o protocolo lá e agora estou aguardando aqui, hoje, e vou continuar cobrando. Não adianta vir cá, colocar o dedo na minha cara. Teve um ali que tentou colocar o dedo na minha cara e eu falei assim, ô amigão, aqui o senhor, você tem que respeitar o trabalho do vereador. Aqui cada um na sua, vão respeitar cada um na sua. E vou continuar fazendo e batendo de frente com quem quer que precisar, porque quem me elegeu aqui foi a população. Eu sei muito bem o preço que eu paguei para estar aqui. O que a gente tem que fazer, os votos que a gente tem que pedir, as casas que a gente tem que visitar, o preço psicológico, o preço diário, o preço que a família da gente paga, por estar trabalhando com seriedade. E vou continuar denunciando, cobrando e batendo de frente com o sistema, porque é meu perfil. Quem viu meu pai passar por essa casa aqui durante um ano, não podia esperar menos de mim, não. Não podia. Porque naquela época não tinha rede social, só tinha uma imprensa oficial que ferrava tudo. Mudando de assunto, mas tranquilo, hoje nós vamos ter a medalha Candidessa. E com muita honra, eu vou entregar a medalha Candidessa ao senhor Arlindo Martins do Amaral, nascido em Cercado de Pitangui, hoje Nova Serrana, viveu parte da infância na fazenda Morro Velho, onde sua mãe, Oscarina, cozinhava, cuidava da casa e dos filhos, enquanto seu pai, Dico Martins, que era boiadeiro, viajava com a sua comitiva, comprando e vendendo boiada. De sua mãe ele herdou a simplicidade e a humildade. De seu pai a coragem, o trabalho e compromissos. Em 1955, seus pais mudaram para Divinópolis com a intenção de estudar os filhos. Em Divinópolis passou parte da infância na fazenda Olhos d'Água. Estudou no Joaquim Nabuco, Colégio Estadual Leão 13, mais tarde na Fadom e formou direito. Iniciou o comércio com a família em agosto de 1968, no ramo de varejo. E em janeiro de 1970, foi inaugurada a Codil, dedicando ao atacado e transporte. Mais tarde, beneficiando de arroz, feijão, onde atuou como diretor. Foi ministro da Eucaristia, no Santuário Santo Antônio, é vicentino, rotariano, vice-presidente da ACUM e cidadão honorário. Apesar de não ter sido nascido em Divinópolis, aqui conquistou o seu maior patrimônio, que são sua esposa, três filhas e o neto. Conquistou outros valores graças à cidade que tão bem o acolhe, aos que fora vieram. Participam do crescimento da cidade e da empresa, Codil Alimentos, há 50 anos, contribui para o desenvolvimento econômico e social da cidade. Ao senhor Alindo Codil, eu quero dizer a ele, a família, a toda a família dele, que eu sinto muito honrado em entregar a medalha Candidez para um homem daquele nível. Que aos trancos e barrancos, vencendo todas as dificuldades, passando governo e indo governo de todas as bandeirinhas diferentes, continua empreendendo, sendo referência, pagando imposto. Que imagina um homem de 50 anos de empresa, nem ele, com a quantidade de funcionários, tanto de imposto que o homem já pagou. E com toda humildade, ele virou para mim e falou assim: Mateus, eu não sou merecedor dessa medalha, não. Eu falei para ele: eu não sou merecedor de te entregar. E eu que não sou merecedor de entregar uma medalha para um homem do seu nível. Porque só quem empreende nessa cidade sabe como é difícil. Então, com muita honra, hoje à noite, o meu homenageado vai ser o senhor Arlindo Codil, na medalha Candidez. Na tarde de hoje, é as minhas palavras. Muito obrigado e boa tarde a todos.
Agradecemos a contribuição do vereador Mateus Costa. Ouviremos agora o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, caros nossos vereadores, você que nos acompanha pela TV Câmara, Câmara Net, todos tenham uma boa tarde. Senhor presidente, com muito orgulho, muito entusiasmo, eu quero ler aqui também o currículo do meu homenageado nesta noite. Um homem faz um trabalho espetacular no anonimato, na simplicidade, na humildade. É um homem que já entendeu que dessa vida não adianta ter status, não adianta ter dinheiro, o que precisa ter é a fé. É isso que vai se tomar no juízo final. Então, status, poder, se é executivo, se é legislador, tudo isso passa. E muitas vezes eles ficam prejudicados. Senhor presidente, me permita então ler aqui o currículo do meu homenageado dessa noite, que é Adão Mateus Borges, filho de José Mateus Borges e Oscarina Delfina Borges, natural de João Pinheiro, cidade na qual passou a sua infância. Seus pais nasceram na comunidade dos Bentos, município de São Sebastião do Oeste. Sendo católicos, educaram e ensinaram a trilha no caminho abençoado por Deus. É casado com Maria Antônia há 39 anos, com quem teve dois filhos, Camila e Bruno, com os quais são muito felizes. O homenageado é vicentino e participa da conferência no Conselho Nossa Senhora da Guia. É testemunha qualificada do matrimônio e ministro extraordinário do batismo no Santuário São Judas Tadeu. E junto à sua esposa participam de dois grupos do SCC, Encontro de Casais com Cristo, que se reúne há 20 anos. A senhora Maria Antônia, esposa do homenageado, foi dada a missão de reunir a família para rezar o terço e desde 2012 reúne-se a família na última sexta-feira do mês. O terço em família é sempre seguido de leilões que são doados pelos participantes e a arrecadação do dinheiro nos motivou a buscar algo em favor dos mais necessitados. Assim começa um banco de cadeiras de rodas, muletas, andadores e tipóias, para atender as pessoas que nos procuram em sua necessidade. Para esse empréstimo, não é pedido nada em troca, não é cobrado qualquer valor a título de aluguel, apenas é feita uma ficha da pessoa responsável pela devolução do bem emprestado. A esse projeto deram o nome de Força e Vida. Esse projeto também promove o Natal das crianças carentes em diferentes comunidades. Oferece cestas básicas à família carente e segue com olhar sobre os menos favorecidos. Senhor presidente, eu quero ter a honra nesta noite de entregar então ao Adão, esposo da Maria Antônia, este homem espetacular, este exemplo de pessoa, este homem que, conforme diz a Bíblia, ama teu próximo como a ti mesmo, e aqui ele é uma referência para todos nós da comunidade e do santuário São Judas Tadeu. E aqui também, senhor presidente, eu quero aqui agradecer ao Executivo, na pessoa da secretária Cláudia Machado, pelo patrulhamento do itinerário do ônibus lá nos bairros Vivendo da Exposição em São Paulo, realizado agora nessa última semana. Senhor presidente, nós vem batendo nessa tecla há bastante tempo, porque a periferia, o recurso, muitas vezes não chega onde precisa ser chegado. Não adianta a gente falar muito aqui, se nós não for um encontro do povo que tanto precisa, e nós representamos o povo nessa casa. Nós que estamos aqui, fomos eleitos diretamente para que possamos ser a voz e vez deste povo. E aqui então, estavam sem transporte, né, coletivo, desde dezembro de 2018, senhor presidente. E ainda, parabenizar o exemplo, a persistência e a perseverança da presidente de bairro, que é a dona Aparecida. Eu não canso de dizer que o presidente de bairro, ele é uma ferramenta fundamental para nós aqui nessa casa e também para o executivo, porque eles trazem as demandas. Eles mostram para nós realmente onde está o problema, onde está a dificuldade. Pois assim, conseguiu a solução para as demandas daquela região. E desde ontem a máquina está, senhor presidente, o patrulhamento itinerário do 11 no bairro Santo André, pelo qual desde já agradeço então aqui a secretária e espero a conclusão de todos os trabalhos. Ou seja, nós nessa cidade tem muita coisa a fazer em vez de nós ficarmos olhando para o nosso lado pessoal. Essa cidade espera muito de nós. Aqui já não vou falar sobre união, porque às vezes uma palavra está se tornando demagoga aqui nessa casa, senhor presidente. O que precisamos é cada um cuidar do seu mandato, cada um cuidar da sua vida, e assim é o que o povo espera de cada um de nós. Senhor presidente, me permita ainda pedir, eu peço licença aqui para que eu possa estar indo até a prefeitura, acompanhado pela nossa procuradora, porque este vereador tomou frente sobre a regularização fundiária. Estamos tomando frente, fomos em Belo Horizonte, buscamos orientações e agora nós vamos colocar em prática. Não adianta a gente aprender, é preciso colocar em prática. E eu tenho certeza que breve, dezenas, centenas de pessoas terão suas escrituras em mãos. O prefeito entendeu a urgência deste povo que mora 10, 15 anos aí em suas casas e ainda não tem ainda escritura. Fomos em Belo Horizonte, buscamos orientação e estamos colocando em prática. Eu quero aqui parabenizar também o trabalho brilhante da Liliane, que também faz parte dessa força-tarefa, para que possamos, quem sabe este ano, já entregar, começando pelo padre Herculano, entregando a escritura para aquele povo através da lei 13.465/2017. O povo espera a escritura e eu tenho certeza que enquanto nós estivermos aqui nesta casa, nós vamos trabalhar. Por quê, senhor presidente? Porque eu me coloco no lugar dessas pessoas. Eu me coloco lá na periferia, onde a pessoa mora 10, 15 anos e ainda não tem a sua escritura. E quem é dono é só quem tem a escritura. Então, senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra. Boa tarde a todos.
Valeu, Nonato.
A presidência agradece a participação do vereador Raimundo Donato, que tem a nossa permissão para comparecer até a prefeitura. Só verifique o quórum antes da sua saída, vereador. Oferemos agora o vereador Adelir Silva.
Boa tarde, Vinópolis. Uma boa tarde às pessoas que estão em casa assistindo nossos trabalhos legislativos nessa tarde de hoje. Boa tarde, vereadores. Gostaria de deixar aqui hoje as minhas palavras ao vereador Renato. Renato hoje foi muito feliz. Já cansei de falar aqui, né, em momentos que apareceu querendo investigar o prefeito, é a oportunidade do prefeito provar que ele está limpo, está liso, está tranquilo. É o que o Renato fez hoje aqui. Se tiver alguma coisa contra a minha esposa, está à disposição, pode investigar. Olha que beleza. Transparência. É isso que o povo quer, transparência. A gente poder abrir o livro e contar a minha vida, o que aconteceu, o que não aconteceu, e se tiver alguma coisa errada, que seja punido. Beleza. Muito bom, viu, Renato? Foi muito boas as suas palavras nessa tarde de hoje. Ontem, nós participamos aqui da prestação de conta do Hospital São João de Deus, eu fiquei muito feliz com a Elis Regina. Até assinei uma nota aí, todos os vereadores assinaram, eu acredito. Fica Elis Regina. Elis Regina é a superintendente do Hospital São João de Deus, que tem feito um trabalho excepcional junto àquela instituição, que pegou ela quebrada, ao ponto de falar que iria fechar. Hoje nós estamos com um hospital renovado, um hospital que já cumpriram os seus papéis de financeiros, né? Vamos falar que está em dia, hein, mesmo como ela disse ontem, mas o caminho está livre para novos investimentos, para novos leitos, e é isso que a gente quer. E a gente fica tão feliz com as coisas, sabe, gente? Às vezes a gente fica falando assim, não,
Na política não tem jeito mais. Não tem jeito de ter um presidente bom, não tem jeito de ter um governador beleza, não tem jeito de ter um prefeito bacana. Não tem jeito. Não tem jeito. E tem jeito. Tem jeito. Vamos pensar na pessoa da Elis Regina. Pegou um hospital quebrado, devendo milhões, e já colocou ele em dia. Né? Então, na política também tem jeito. Se o prefeito, se o presidente, se o governador, se os vereadores, né, quiser fazer o papel dele certinho, fiscalizar, cobrar, correr atrás, né, o prefeito fazer uma gestão enxuta. Nós sabemos que estamos em calamidade financeira, nós sabemos que não tem dinheiro, então vamos fazer um trabalho enxuto para que a gente, no final do nosso mandato, né, se a gente não conseguiu transformar Divinópolis em uma cidade de princesinha, a rainha do oeste, mas pelo menos nós saneamos a nossa cidade, nós vamos entregar para o próximo prefeito uma cidade muito melhor do que nós pegamos. E é assim que todo mundo deveria pensar, entregar para o próximo melhor do que nós pegamos. Se quando o outro entregou estava ruim, a hora que eu for entregar para o outro, que seja melhor, porque eu fiz a minha parte, eu fiz o meu trabalho. Né? E é isso que eu tenho procurado fazer. Eu, como vereador, tenho procurado fiscalizar, tenho procurado cobrar, tenho procurado mandar requerimento para a gente fazer esse nosso mandato verdadeiramente de vereador. De vereador. Não uma pessoa que passou por essa casa, que não deixou a sua contribuição, que não deixou aquilo que nós podemos dizer de verdadeiro vereador. É isso que Deus quiser, que eu quero deixar no final de 2020, se eu, caso não for reeleito, quero deixar para Divinópolis uma cidade melhor do que quando eu cheguei aqui. Né? Nós tivemos também na noite de ontem, né, uma audiência pública do Terra Azul e do Costa Azul. Eu falava para o superintendente da usina de projeto, o Júlio Campolino, que estava presente aqui, né, conversávamos sobre as obras que está para ser feita lá no Terra Azul e no Costa Azul. Segundo o Júlio Campolino, já tem 8 anos, de 6 a 8 anos, que o negócio está parado. Né? Aí eu falava com ele o seguinte: o dia que essa verba saiu, o dia que foi anunciado para aquelas comunidades, Terra Azul, Costa Azul, Maria Peçanha, que a verba tinha chegado, tenho certeza, todos os moradores daqueles bairros, daquela região, se rejubilaram de alegria em receber que agora ia sair a obra, que agora as coisas iam acontecer. Não é? Aí passam-se 8 anos e até hoje nada. Até hoje, nada. A gente fica triste. Nós estamos frustrando o sonho daqueles moradores, daquelas pessoas que moram lá naquela região, que vão ser agraciadas com aquele dinheiro, com aquela obra, sendo frustrado por 8 anos. Ontem eu até deixei um conselho, eles falam que conselho a gente não dá, se fosse bom a gente não dava, a gente vendia, mas eu deixei um conselho para o Júlio. Júlio, o senhor que é o superintendente aqui da usina de projeto, trabalhe, meu amigo. Trabalhe 24 horas em prol desse dinheiro que está lá na caixa parado, que vai ajudar esse pessoal do Terra Azul, do Costa Azul, Maria Peçanha e adjacências. Trabalhe para conseguir liberar aquilo lá, porque vai ser a redenção deles. Deles. Então, foi esse o meu conselho que eu dei aqui na audiência pública para o nosso superintendente, para que ele trabalhe 24 horas em prol dessa obra, dessa melhoria que vai ser levado lá para o bairro Maria Peçanha. Da mesma forma, eu dei o exemplo, né? Nós conseguimos, juntamente com o deputado federal Jaime Martins, na época, o dinheiro para a gente fazer a obra lá do bairro Campina Verde, e tem andado, né? A obra, os trâmites, né? A burocracia tem andado aí, a Caixa, Prefeitura, Caixa, Prefeitura, Caixa, Prefeitura, e agora, se Deus quiser, hoje nós estivemos reunidos lá na Prefeitura, se Deus quiser, essa obra vai sair, já vai para compras, fazer a licitação, fazer os trâmites da licitação, para que essa obra possa iniciar lá no bairro Campina Verde. A gente fica muito feliz. Falando-se da reunião que nós tivemos hoje na prefeitura, com a Suzana, com a Cláudia, com o Wendel, também com o Marconi, né?
a respeito lá dessa obra do Campina Verde, a notícia é que está andando, agora já vai passar para o compra, fazer a licitação, e se Deus quiser, no máximo aí uns 40 dias, nós estaremos dando a ordem de serviço lá no bairro Campina Verde, para a gente concretizar o sonho que já vai por 6 ou 7 anos daquela comunidade em prol de uma obra que o dinheiro já está aí. Que o dinheiro já está aí, a gente não pode perder tempo, a gente não pode perder esse dinheiro de volta, porque é sonho de um povo que apostou em mim, apostou no prefeito Galileu e aposta nos seus políticos, naquelas pessoas que vão correr atrás, buscar, lutar e levar aquelas melhorias. Nós não podemos decepcionar as pessoas que votaram na gente. Eu tive 3.685 votos e eu tenho todo dia lutado por isso, corrido atrás por isso, para que isso aconteça na nossa região e em toda Divinópolis. Divinópolis precisa melhorar. Divinópolis precisa muito de dar uma guinada em prol do progresso, em prol de uma cidade melhor. E não passa só pelo executivo, eu tenho certeza que também passa por essa casa. É, na reunião que nós tivemos também lá com a Suzana, com a Cláudia, com o prefeito, com o Endo e com o Marcon, nós também falamos da operação Tapa Buracos, que está difícil na região oeste. Né? A Cláudia me informou que hoje já está lá, começou a semana passada lá no bairro Quintino, hoje a empresa lá de Oliveira já está lá fazendo o trabalho e vai se estender pelo Campina Verde, pelo Casa Nova, e se Deus quiser, a região oeste vai receber essa operação Tapa Buraco. A gente agradece o prefeito aí e a gente conta com isso, que o prefeito faça a sua parte, porque a parte do vereador que é cobrar e fiscalizar, eu tenho feito 24 horas por dia durante todo esse meu mandato. São essas minhas palavras, seu presidente. Uma boa tarde, Divinópolis.
Agradecemos também a cooperação do vereador Ademir Silva. Oferecemos agora o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero cumprimentar de uma forma especial o líder comunitário lá do bairro Santa Teresa, o Oripes, né, conhecido como Coelho, que é o presidente lá do bairro Santa Teresa, né, junto com a associação lá, está fazendo um excelente trabalho. Vou falar um pouco daqui a pouco sobre algumas ações que nós vamos ter lá no bairro Santa Teresa. Cumprimentar a minha vizinha, a Leila, né, que eu almocei na casa do meu pai, né, o famoso Zé Tarzan, e encontrei com ela lá. Ela falou que estaria hoje acompanhando, né, os nossos trabalhos aqui na Câmara Municipal. E o meu homenageado dessa noite, o Adriano, do Terço de São Miguel Arcanjo, lá do bairro Santa Teresa também, né, que eu tenho um prazer, para mim é uma honra estar homenageando, né, esse cristão que leva a palavra de Deus para tantas pessoas. E aqui, senhor presidente, na reunião passada, onde eu fui marcado, questionado no Facebook, para me dar a minha opinião sobre as placas que a CETRAN, né, junto, numa reunião junto com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, colocaram no Parque de Exposições, e eu, né, como não sabia se seria bom, se seria ruim, falei que hoje eu estaria dando a minha opinião, porque ao contrário de várias pessoas que me marcou no Facebook, criticou, que xingou, que ia ficar ruim, que não ia dar certo, torceu para dar errado, né, eu esperei ver como seria para depois eu dar a minha opinião. Né. Conversei com vários policiais militares, conversei com pessoas que trabalharam ali, com Uber, pessoas com vans, conversei no sábado à noite com várias pessoas que estavam ali no meio da rua, em frente ao Parque de Exposição, né, que inclusive perguntei ele o que ele estava achando, ele disse, não, eu nem vou entrar, eu estou aqui bebendo uma cervejinha e depois vou embora para minha casa. Então, essa ação deu oportunidade. Quem não teve condições de entrar no parque de exposição, ficar ali e ficar no clima do rodeio, né, nas barracas de frente do parque de exposição. Então, quero aqui parabenizar a CETRANS, que não agiu sozinha, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Né? Porque criticaram, crucificaram só a CETRANS. Queriam crucificar só a CETRANS, sendo que foi uma ação em conjunta. Mas parece que bater na CETRANS, xingar a CETRANS, é o que o povo quer ouvir. Né? Então, falar que a Polícia Militar estava errada, ninguém falou. Porque eles estavam juntos nessa reunião, decidiram em conjunto. Então, estou aqui, depois do evento, que eu vi que foi um sucesso, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e CETRANS acertaram, bloqueando ali a entrada do Parque de Exposição. Essa é a minha opinião, estou aqui parabenizando. E as pessoas aí que criticaram, que me marcou no Facebook, dando a sua opinião antes de ver se ia dar certo ou errado, poderia voltar agora e fazer novamente uma enquete, porque é bonito a gente apontar o dedo, xingar, falar que vai dar errado, mas se as coisas der certo, reconhecer o erro, coisas que muitos aí não têm coragem de fazer. E aqui, seu presidente, essas mudanças, como eu falei, que gera transtorno, as pessoas não esperam as mudanças acontecer para atirar suas pedras, para criticarem. Eu quero falar aqui de uma ação que nós vamos fazer o projeto piloto, lá no bairro Santa Teresa, né, na divisa com o bairro Nossa Senhora das Graças, na Brigadeiro Cabral. Ontem choveu um pouco e a gente vê na nossa cidade vários lugares sendo alagados. E eu vi, através do Facebook, um projeto onde uma ideia que faz um filtro para não cair sujeira nas redes pluviais, né? E vendo esse projeto, eu fui até a Secretaria de Obras, conversei com o Rodrigo Assis, nós estivemos lá na Brigadeiro Cabral, né, ali no posto de gasolina, do posto Ipiranga, vários comerciantes ali da Brigadeiro Cabral, e nós vamos fazer esse projeto, o primeiro projeto piloto aqui na nossa cidade, ali na rua Brigadeiro Cabral, onde quando vem a chuva, tem um alagamento, né, e a água às vezes sobe ali nos comerciantes, nos comércios, e, né, com esse projeto aqui a gente vai tentar minimizar esse problema que há anos acontece ali na Brigadeiro Cabral. Então, quando eu falo isso, que nós vamos tentar, né, pode ser que dê errado, pode ser que não melhore. Né, então, o que eu peço é paciência, né, aos moradores ali do Santa Teresa, Nossa Senhora das Graças, que nós vamos sim fazer uma ação para poder tentar resolver esse problema ali da Brigadeiro Cabral. E a esperança nossa é que dê certo, a vontade nossa é que dê certo e que num futuro próximo a gente consiga levar, né, esse filtro para mais regiões da nossa cidade, lugares que alagam quando vem chuva. Né? Começa a chover, a gente vê ali no bairro Bom Pastor, né, perto do ABC, todo alagado, o bairro Ipiranga também, ali perto da academia, todo alagado, com uma chuva rápida, né, a água sobe. Então o intuito desse filtro é, quando a chuva vem, ele é tipo uma gaiola com uma tela, né, onde ele segura as sacolinhas, as garrafas, o lixo, né? Então esse projeto é projeto piloto e nós vamos iniciar ele na Brigadeiro Cabral, ali no bairro Santa Teresa, com o bairro Nossa Senhora das Graças. E ainda aproveitando a presença do líder comunitário, o Coelho, aqui do Santa Teresa, ali perto da Rafio, nós vamos abrir aquela rua, atrás da Rafio, a rua também ali no Ramiro, dos pré-moldados também, nós vamos abrir aquela rua ali também, e a área verde, uma área verde que traz transtorno para os moradores ali que moram ali no bairro Santa Teresa, né, através do pedido da associação, já conversei com o Rodrigo, nós vamos fazer uma ação lá, em parceria, vamos buscar uma parceria com a escola Gonçalves de Matos, Antônio Gonçalves de Matos, onde nós vamos fazer um plantio, né, de árvores ali, para poder os moradores cuidar e poder usufruir essa área verde que tem ali, que hoje é transtorno, mas que em breve, se Deus abençoar, vai ser uma área de lazer para os moradores do bairro Santa Teresa. Na rua Curvelo, próximo ao número 50, nós já solicitamos da Copasa que faça a limpeza do filtro. A Copasa já fez essa limpeza e também nós vamos ter uma ação da Prefeitura, da Secretaria de Obras, no córrego, onde o córrego está avançando para a rua, né, está desbarrancando, e em breve nós vamos estar fazendo essa ação lá para poder vedar esse desmoronamento do córrego lá na rua Curvelo, no bairro Santa Teresa. E aqui, seu presidente, para encerrar minha fala, eu gostaria de convidar os moradores do bairro Santa Teresa, Nossa Senhora das Graças, Santos Dumont, Cidade Jardim, Júlia Fonseca, Interlagos, para participar do primeiro arraiar do bairro Santa Teresa. Né? É uma festa que vai ser no dia 22, né? Barraquinha, vai ter música ao vivo, né? E a comunidade está envolvida nesse projeto. Parceria com o vereador César Tarzanjo, nós vamos fazer essas ações nos bairros, né? E levar também alegria, divertimento ali para aquela comunidade. Então, seu presidente, logo após nós fazer essa ação aqui do bairro Santa Teresa, nós estaremos indo, né, buscar melhorias lá no bairro Lagoa dos Mandarins. Já conversei com alguns moradores lá e nós vamos estar lá também levando o olhar do poder público em parceria com a comunidade. Dentro da realidade do município, né, eu estarei aqui disposto a levar e ajudar cada cidadão junopolitano. Senhor presidente, muito obrigado pelas palavras de hoje.
Agradecemos a importante participação do vereador, né, o ativo vereador representante do bairro Interlagos, César Tarzan. E o próximo vereador inscrito é o vereador que representa a região, o bairro Bom Pastor, líder do senhor prefeito, vereador Eduardo Prentes Júnior.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, público que nos visita na tarde de hoje, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, uma boa tarde. Quero iniciar minha fala dessa terça-feira parabenizando a toda a equipe do Sindicato Rural de Divinópolis, em nome do seu presidente, Irajá Nogueira. Parabenizar pela festa maravilhosa que aconteceu no Parque de Exposições, pelo movimento que foi feito nessas duas últimas semanas, fazendo com que a economia municipal desse aí o seu calor perante aos hotéis, aos bares, aos supermercados, as pessoas, os táxis, os aplicativos que funcionaram num âmbito harmônico, que até nós ficamos preocupados com essa questão do aplicativo e do taxista, e aí não entrar em um acordo comum, mas tudo isso foi perfeito. Foi perfeito graças à organização, ao equilíbrio do presidente Irajá Nogueira, e assim também com toda a equipe da Lux Promoções e Eventos, que mais uma vez deu assim um show à parte, tanto na questão de organização quanto do operacional, e logicamente, todo evento há pequenas falhas que podem ser corrigidas nos próximos anos. Se alguém não ficou satisfeito com alguma coisa, que faça sua crítica construtiva para que nos próximos anos isso possa melhorar. Mas não acredito que alguém saiu insatisfeito do Parque de Exposição. Foram grandes shows, foram duas semanas praticamente, mais de 3 mil funcionários envolvidos. E nessa 49ª festa, que se encerrou no último domingo, e agora já se inicia a Divina Expo de 2020, com o cinquentenário do rodeio em Divinópolis, eu, através de uma indicação, né, de um requerimento feito pela empresa Lux Promoções e Eventos, fiz uma indicação aqui nessa casa, um anteprojeto, que vai ser encaminhado ao prefeito Galileu para que seja estudado pela sua equipe, pelo seu novo secretário de Cultura, que vem ainda essa semana, e que possa transformar a Divina Expo num registro de bem cultural de natureza imaterial. Será um patrimônio cultural imaterial da nossa cidade. Por que que isso se transforma no município de Divinópolis num bem imaterial? Nós só temos um projeto desse de bem imaterial, que é um dos bens que eu mais admiro e gosto e participo, que é o reinado, que movimenta muito essa cidade. Depois do reinado, logicamente que é todo ano, é a Divina Expo. Se for fazer uma análise diferente de organizadores de eventos, porque o evento tal ou YH, nós estamos falando do maior rodeio do estado de Minas Gerais. Foram 50 anos. Foram 50 anos de rodeio e serão 50 anos comemorados aqui na cidade de Divinópolis. O rodeio que já aconteceu no campo do Flamengo, rodeio que já aconteceu no DTC, rodeio esse, rodeio que aconteceu de frente a Sincal, bem lembrado aqui pelo vereador Ademir, e dizer que a exemplo não só da festividade dos grandes shows que aconteceram, teve também o Prato Rural, que abriu oficialmente a festa, valorizando os produtores rurais e todas as comunidades que quiseram participar desse grande evento. Além também de ter essa história com a gastronomia mineira, que seria decidida lá através do voto popular que aconteceu no primeiro final de semana. Leilões de gado, exposições, excelentes resultados para os fazendeiros. A economia girou, funcionou. Há quem não goste, respeitamos, mas mais de 30 mil pessoas foram ao Parque de Exposições participar desse evento. E se for computar todos os dias, todo mundo que esteve lá, na parte da manhã, de tarde, sem contar as crianças que foram visitar o Rancho do Peãozinho, Rodeio Mirim, Queima do Alho, quantas entidades não foram beneficiadas? Por isso eu acho justo, e acho que não terei rejeição de vereadores nessa casa, transformar esse bem cultural imaterial, que é o rodeio de Divinópolis, que é a Divina Expo, que completa no próximo ano 50 anos. 50 anos, não são 50 dias. E quem somos nós para julgar o primeiro tropeiro que aqui trouxe e fez o rodeio? E a ele aqui tem que ser lembrado sempre, Zé Capitão, com muito carinho, que se valorizava, que se fazia do rodeio uma das únicas atrações do município de Divinópolis. Desde a década de 50, ele já trazia entretenimento para Divinópolis através do rodeio, com a sua tropa, com seus rodeios aqui acontecendo no município de Divinópolis. Então quero parabenizar mais uma vez todo o sindicato rural, toda a equipe que trabalhou da Lux Produções, ao vice-presidente Juarez Branquinho, toda a equipe, o corpo técnico do sindicato rural, e agradecer também de antemão a todos os mais de 3 mil funcionários diretos e indiretos que o sindicato contratou para essas duas semanas de festa. Então, quer dizer, além de fomentar a economia, deu emprego para mais de 3 mil pessoas. Então, parabéns a toda a equipe do sindicato. Também não poderia deixar de trazer aqui nessa tarde a nota de agradecimento que foi feita pela Secretaria de Trânsito, pelo secretário Marcelo Augusto, que diz o seguinte: a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança Pública de Divinópolis vem a público fazer um agradecimento especial a toda a comunidade de Divinópolis que colaborou, compreendeu, apresentou críticas construtivas em relação às mudanças do trânsito realizadas ao entorno do Parque de Exposição. Durante do mais moderno conceito de mobilidade urbana, que tem por objetivo priorizar deslocamento e segurança do pedestre e oferecer melhores condições de acesso das pessoas ao transporte público, foram adotadas uma série de medidas que contribuíram para a melhoria, fluidez e segurança do trânsito durante a Divina Expo. O isolamento da parte frontal do Parque de Exposição contribuiu consideravelmente no aumento da segurança dos pedestres que acessaram os portões de entrada do local do evento. Presidente, fala baixo aí. A regulamentação do trânsito nas principais vias de acesso ao parque e no seu entorno, melhorando sobremaneira da fluidez do trânsito de veículos pedestres na região do evento. Melhoria na fluidez para os veículos de urgência e emergência, como ambulância, SAMU, corpo de bombeiro, polícia militar e polícia civil. reforço de 8 linhas de transporte coletivo de passageiros, exclusivo para o parque de exposições, com saída da região central. Credenciamento de 49 vans que saíram da região central com destino ao parque de exposição. Implantação do serviço de taxilotação, com participação de 68 táxis, a preço mais acessível para o transporte público. Acesso de todas as plataformas de transporte via aplicativo para o local do evento, com rapidez e segurança. Sinalização por faixas e placas dos acessos ao estacionamento do evento. Maior conforto e segurança para as pessoas que deslocaram em seus veículos particulares. Todas as mudanças foram implementadas após discussões, sugestões com os órgãos de segurança pública e organizadores do evento, que apoiam essa secretaria nas ações de fiscalização e operação do trânsito. Agradecemos ainda a todos os órgãos de segurança pública e profissionais que atuaram durante todo o evento, estando ali com o papel único de organizar e proporcionar segurança à comunidade, em especial aos agentes de trânsito de Divinópolis. Sabedores que todo planejamento e execução necessita de constante avaliação para as correções eventuais de erros, recebemos todas as críticas, considerações da comunidade e estaremos analisando e implementando melhorias para que esse importante tema seja cada dia mais humanizado e o trânsito segue seguro na região do Parque de Exposições. Então, quero aqui, senhor presidente, também registrar que em 2019 foram feitas 101 autuações lá no Alto da Paraná e que mais de 30 mil veículos se deslocaram ao Parque de Exposições. Então, durante o ano de 2019, 101 autuações foram feitas durante essas duas semanas de festa lá no Alto da Paraná. E eu queria também aproveitar e, até a próxima quinta-feira, trazer o que foi de autuações nos últimos anos, para a gente aqui também poder estar fazendo uma análise do que realmente fluiu, o que funcionou e o que não funcionou lá no Alto da Paraná. Senhor presidente, eu queria, já dando continuidade também nessa festa, que é linda, maravilhosa e nos traz grandes alegrias, né? A quem lá foi, dois minutos de conclusão. Queria falar de dois momentos tristes, mas que condiz respeito a nós cidadãos. As pessoas que hoje transitam pelas ruas, que tratam o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, seus filhos, em forma desrespeitosa, faltando com a valorização principal da nossa participação aqui na Terra, que é a vida. A nossa vida não tem preço. A vida de qualquer ser humano que aqui está nessa casa hoje, nos assistindo, ou nos ouvindo, ou aqui em plenário, ela não tem preço. Ela tem valor familiar para cada família. Para cada família tem um valor especial. Quando você se encontra com um rapaz fora da festa para às vezes oferir palavras de baixo calão e às vezes numa pequena discussão você fatalmente agride ele, você tira a vida de um ente que para você não foi importante, mas para a família dele ele é muito importante. E a família sente essa ausência, essa falta, que talvez você não vá sentir. Quando você pega o seu veículo e o cidadão menor andando no acostamento, 21 anos de idade apenas, 5:30 da manhã, saindo do parque, indo embora para casa, você pega um carro lotado de adolescentes, e ainda não vou falar embriagados, porque ainda não descobrimos quem é, mas vamos descobrir, e atropela o rapaz, o arremessando para o meio da via. Cadê o humanismo? Cadê o amor ao próximo? Cadê o amor à vida? Para você, a vida daquele rapaz pode não significar nada, mas para a família dele significa sim. E isso nós temos que passar a refletir a partir de hoje. Valorização da vida, independente da vida de quem seja. Obrigado, presidente.
Agradecemos a importante contribuição do líder, do senhor prefeito, vereador atuante, Eduardo Printe Júnior. Eu solicito que o vice-presidente dessa casa, vereador pastor Marcos Vinícius, assuma a condução dos trabalhos para que eu possa fazer um breve pronunciamento.
Segue então a palavra com o senhor presidente, vereador Rodrigo Caboja, para o seu breve pronunciamento.
Meu caro presidente em exercício, prezado vereador Marcos Vinícius, prezados vereadores, amigos e amigas, gostaria, vereadora Janete, de iniciar a minha fala, sei que a senhora também é participativa e gosta muito, falando do mês de junho, que é onde, quando se inicia, as tão gostosas, que tem a participação da população, né, festas agradáveis, que são as festas juninas, né, e falar também de Santo Antônio, que é o Santo Antônio e a relação de carinho que ele tem com a nossa querida Ermida, que tem ele como seu padroeiro. Eu gostaria também hoje, que eu sempre vejo muitas críticas nos que diz respeito aqui ao secretário de Desenvolvimento Econômico, eu sempre discordei. Eu acho ele próspero, trabalhador, já contribuiu e contribuiu muito por Divinópolis em várias áreas. Iniciou-se aqui, ele e a sua família, quando com a maior concessionária da região, a concessionária Ford. Contribuiu de várias. Ele é que é o maior benfeitor do melhor clube, né, do interior de Minas, que é o Estrela do Oeste Clube. Estou falando do secretário José Alonso. E gostaria de deixar exaltar neste momento, meus caros vereadores, está chegando o raio-x do aeroporto, que às 14 horas, doutor Delano, o senhor, que eu sei que gosta muito de ir em São Paulo, estará sendo assinado o contrato segunda-feira, uma notícia de primeira mão, com a Infraero. Então, gente, as coisas estão muito difíceis. As coisas, eu fico vendo Divinópolis, os trancos e barrancos estão caminhando. Mas, o pessoal tem conhecimento das outras cidades, se o estado de Minas está pagando as professoras, se o Zema, que todo mundo tinha uma grande expectativa dele, se ele não deu um calote em janeiro, fevereiro e março, no nosso município, isso é uma vergonha. Vamos ter mais equilíbrio. Aqui na casa legislativa, vamos ter tranquilidade, vamos fazer pautas positivas, construtivas, para que nós, a instituição Câmara, nós mostramos para que nós estamos aqui. Porque eu vou fazer uma sugestão neste momento, vereador pastor Marcos Vinícius, para que a comissão de ética, que hoje tem à frente o vereador Eduardo Print Júnior, a vereadora Janete e o vereador doutor Delano. Vereador doutor Delano, Eduardo e Janete. Eu vou solicitar, como presidente da instituição, que seja apresentado, eu vou fazer uma sugestão, que vocês apresentem mudanças nesse código de ética, porque é vergonhoso o que a gente está vendo aqui na Câmara. É agressões à ética, Oi, nós não somos invioláveis aqui por agressões a um companheiro aqui, não. É levar para o conselho de ética, ser duro, advertência e cassação e suspensão. Isso aqui, a Câmara, quando se joga um no lixo, vai os outros 16. O povo está cansado de briga e não vê nada de positivo nessa legislatura. Serve só CPI, denúncia, agressões, um com o outro companheiro aqui. Isso é vergonhoso. O povo está cansado. A gente, que ridícula é aquela legislatura? Certo? Vamos repensar com serenidade, com respeito a cada um aqui. Porque é muito fácil chegar aqui e gritar. O povo quer saber das latinhas cheias. O povo quer saber de um emprego de R$800 que não existe mais, seu Zé Luiz, da farmácia. Homem honrado, bacana. Não existe um emprego de R$800.000 hoje. Nós somos procurados, eu sou procurado por de 50 a 100 pessoas por dia. O povo quer saber chegar a portar aqui nessa casa um projeto aonde vai trazer empregos, benefícios para a população. Então, porque vamos ter mais serenidade, vamos fazer uma autocrítica. Até hoje, 2 anos e 6 meses, 2 anos e meio, o que que esta legislatura proporcionou para a comunidade? Projetos que trouxe benefícios, que trouxe emprego, que teve a participação das entidades que hoje representam o Divinópolis, como os sindicatos, a CDL, a CID. Até hoje nada. A gente vinha fechando as portas. Então eu trouxe aqui uma notícia, que eu já vi alguns vereadores não gostando, mas que é assinatura, né, através de um convênio, né, com a Infraero, onde nós vamos reiniciar aqui as linhas aéreas, né? Isso é muito importante, não só para Divinópolis, que hoje aqui eu acho que nós temos 50, 60 aeronaves, mas a região aqui está cheia de aeronaves, e hoje aqui ainda se faz muito negócio, a cidade hoje vive hoje nós temos grandes empresas aqui, como a ABC, que usa aeronaves o dia inteiro, e não poderia, porque nós não tínhamos, né, balizamento. 14 horas, segunda-feira, todos os vereadores vão receber o convite, mas eu queria, porque eu trabalhei nesse sentido também, junto com o secretário, para que isso pudesse acontecer. A Câmara hoje também realiza às 19 horas a entrega da maior honraria do Poder Legislativo Municipal, que é a medalha Candidez. Os vereadores estarão homenageando cidadãos, cidadãs ou entidades que prestaram relevantes serviços à comunidade e fizeram por merecer o reconhecimento dos representantes do povo. Este vereador, pastor Marcos Vinícius, que vos fala, terá a honra de fazer a entrega da medalha Candidez a Nicásio Diegues. Em meados de 1994, aos 17 anos de idade, Nicásio mudou para Divinópolis, cujo município ele tem fortes laços familiares, tendo em visto que seu avô materno, Célio Mendes, foi um exemplar ferroviário, onde laborou por dezenas de anos na extinta Rede Ferroviária Federal. Nicásio casou-se com a comerciante e divinopolitana Vanessa Melo Diegues. Dessa união, eles têm 2 filhos. Em 2006, graduou-se em Administração de Empresas pela FACED. Nicásio fez pós-graduação em Liderança e Gestão de Pessoas na Faculdade Pitágoras. Nicásio Diegues começou a sua vida no comércio, na sua adolescência, trabalhando com a sua mãe em uma fábrica de enxovais. Em 1998, iniciou um novo desafio junto ao empresário Anderson de Sá Procópio, sócio-diretor-presidente da rede lojas Axoplasma, para informatizar e modernizar 6 lojas da rede naquela época. Hoje, passados 21 anos após o seu ingresso na empresa, onde ocupa o cargo de diretor comercial, sente-se realizado, pois a Max Shop transformou numa grande organização da iniciativa privada de Minas Gerais, com 37 filiais, contando com 800 colaboradores, graças a uma gestão avançada e moderna. Nicásio, desde 2010, atua também no setor da construção civil, como sócio proprietário da construtora Aliança. Já entregou em Divinópolis e região diversos prédios, casas residenciais e imóveis comerciais. Nicásio Diegues Júnior, pela contribuição no desenvolvimento de Divinópolis,
por meio das atividades de suas empresas, geradora de inúmeros empregos e renda ao município, e por seu espírito empreendedor, o qualificam merecedor desta maior comenda. Mais dois minutos, senhor presidente. Desta comenda, a medalha Candidez. Encerro, caros amigos vereadores, parabenizando a todos os vereadores pela lista de homenageados deste ano e renovo o convite para que a população participe da entrega da medalha Candidez hoje às 19 horas no plenário da Câmara. A cerimônia pode ser acompanhada também pela TV Candidez, que fará a transmissão ao vivo da solenidade, ou então pelas redes sociais da Câmara Municipal de Vinópolis. A TV Candidez, meus colegas vereadores, estará aqui das 7 às 10h30 à disposição de vocês, se quiserem também fazerem as suas homenagens, apresentar os seus homenageados para toda a nossa população. Viu? Era o que eu tinha a dizer. Meu muito obrigado.
Agradecemos a contribuição do vereador Rodrigo Caboja. Ouviremos agora a vereadora representante da bancada do batom, a vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos, boa tarde senhor presidente, todos os vereadores, pessoal que nos assiste através do TV Câmara, TV Candidez, imprensa aqui presente, assessores, servidores, e também quem nos assiste através das redes sociais. Amanhã não poderíamos deixar de lembrar que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. É um dia muito importante, onde devemos estimular mudanças e atitudes e, principalmente, conscientizar as pessoas sobre a importância. Temos visto aí, principalmente quando acontecem algumas chuvas, situações que colocam nós mesmos enquanto ser humano. Afinal de contas, colocamos o nosso lixo nas ruas ao invés de ser nas latas de lixo. Não cuidamos do nosso meio ambiente, não damos o devido valor. Estamos aí aguardando uma reunião com o prefeito municipal, onde estará presente lá o Fórum Lixo Cidadania, que é um grupo de pessoas ligado ao meio ambiente que luta cotidianamente para que essa mudança aconteça, para poder estar entregando aí nas mãos do prefeito e fazendo com que seja revestido para essa casa para que seja votado essa lei tão importante que trata da reciclagem. Hoje se faz presente aqui o Alan, que é o nosso presidente lá do Conselho. Seja muito bem-vindo, viu? E todas as pessoas que fazem parte do Conselho. Pode ter certeza que nós estaremos sempre aqui lutando pelo meio ambiente. Afinal de contas, se trata do nosso futuro. Deus abençoe o trabalho de todo o Conselho do Fórum Municipal Lixo e Cidadania. Gostaria aqui também de estar falando ontem da prestação de conta do Hospital São João de Deus. Nós vimos aqui que o hospital saiu de uma condição que está precária para uma condição muito melhor. Comungo com o doutor Delano e com os outros vereadores, também assinamos para que Elis Regina continue aí. Afinal de contas, ainda tem muito o que se fazer para conseguir reverter e pagar toda a dívida do hospital. Hoje nós temos um hospital que já foi ampliado, com vários leitos sendo aumentado de 280 para uma previsão para esse ano de 380 leitos. Isso dá muita diferença, porque não é um hospital que atende somente Divinópolis, mas atende toda a região. Inclusive com o desejo, quem sabe aí no futuro, do próprio Hospital São João de Deus, está aí trabalhando também com o hospital regional, nosso hospital que está parado, para atender principalmente aquelas pessoas que não estão na alta complexidade, que isso por conta do São João de Deus, mas principalmente na média complexidade, que é o que enche tanto a nossa UPA aqui de Divinópolis. Nós também tivemos aí ontem a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós vimos aí que o município apresentou uma arrecadação de quase 800 milhões de reais para o ano de 2020, uma despesa também de quase 800 milhões. A gente conhece e sabe que a realidade nossa está muito longe de conseguir uma arrecadação de 800 milhões. Estamos muito preocupados e preocupados ainda mais, uma vez que o município não apresentou as prioridades, colocou como se tudo fosse prioridade. E nós devemos estar colocando as prioridades separadas. Afinal de contas, não tem como se tratar em uma gestão pública administrativa, seja ela pública ou privada, tudo como se fosse prioridade. Nós temos que realmente trabalhar em cima das que são mais necessárias.
também tivemos a audiência pública das políticas públicas ali por Terra Azul e Costa Azul. Tivemos aqui a palavra que dentro de 15 dias iniciarão. Você e morador do Terra Azul, morador do Costa Azul, estamos aqui te falando que nós continuamos cobrando não só as políticas públicas voltadas aí para a infraestrutura, não. Questão aí que foi prometido para vocês que quando tirou o CMEI, o posto de saúde seria instalado aí pelo menos uma unidade de saúde para atendimento de vocês. Isso não foi cumprido. Nós precisamos das pavimentações nas laterais, uma vez que o que tem lá para fazer recurso é somente a linha do ônibus. Precisamos ver a questão aí dos alunos do segundo grau, que tem que andar uma distância tão grande para poder estar indo à escola mais próxima e não tem condição. E não existe nenhum incentivo do município, não existe transporte gratuito para essas crianças em situação de vulnerabilidade. Então, para deixar atento que nós estamos cobrando e estaremos aí dando uma resposta, cobrando do prefeito, afinal de contas ele prometeu que os bairros mais pobres seria prioridade. Então, por isso que eu cobro sempre a situação do Copacabana, Jardinópolis, situação do Grajaú, São Simão, estamos aí juntos para poder fazer a diferença. Não poderia deixar de falar também a respeito das chuvas de ontem. Ontem nós tivemos uma chuva na parte da tarde que foi um verdadeiro dilúvio. E eu recebi alguns telefonemas hoje dos moradores ali da região do Campina Verde, que houve uma redenção da água da Copasa, do esgoto, voltar para dentro das suas casas. Os vasos sanitários estavam voltando esgoto mesmo, cocô dentro da casa desses moradores. E, pasmem, a polícia teve presente, corpo de bombeiro teve presente, adivinha quem que não teve presente? Copasa. Copasa faz alguma coisa para o morador de Divinópolis? Não faz. Já aconteceu isso antes no bairro Candelária, nós entramos com uma ação e fez um acordo com a Copasa, ela teve de repor os móveis dessas casas invadidas. Os moradores do Copacabana têm o mesmo direito. Se sofreram prejuízo porque a Copasa não faz o serviço de esgotamento direito, ela tem que repor qualquer móvel perdido. Porque aqueles móveis, colchão, as mesas, cadeira, principalmente a parte de sofá que molhou com esgoto, não tem reversão, tem que ser jogado fora. E tem que reverter porque esse povo é pobre, não é gente que tem dinheiro para comprar outro material, não. Então, Copasa, faça o favor de devolver e dar dignidade a esse povo do Campina Verde. Afinal de contas, se o trabalho é seu, você recebe muito bem para tratar do esgoto da nossa cidade e é sua obrigação. Pode ter certeza que o povo do Campina Verde, como todos os moradores de Divinópolis, vão ter vez e vão ter voz e nós não deixaremos isso barato, continuaremos cobrando. Por falar em questão, gente, o dia que eu trouxe para essa casa, que nós já fizemos duas audiências, da necessidade de nós discutirmos sobre a questão da segurança nas escolas, nós tivemos mais uma prova disso. Presta atenção no que aconteceu em uma das escolas estaduais aqui do município de Divinópolis. Eu não vou citar o nome da escola em respeito aos alunos que lá estudam. Uma mãe ficou indignada porque, segundo ela, seu filho tinha sofrido uma agressão durante a educação física, entrou dentro dessa escola, agrediu com palavras, com gestos, a diretora da escola, quebrou computador, mesa, jogou tudo no chão, depredou a escola, que já tem tanta dificuldade, porque as nossas escolas estão em péssimas condições. Visitei e fiscalizei essa escola, é uma escola que precisa de muita estrutura. Ainda estragou tudo, ficou uma quebradeira só, dentro da escola não tem segurança, ficou a diretora da escola, a mercê da senhora que estava realmente, não conseguia se conter, teve de chamar a polícia, ela desacatou as autoridades policiais, que teve de ser contida, teve de ser presa. Olha a situação que nós estamos chegando quando se trata da segurança nas escolas. Nossos professores e nossos diretores têm que ter uma segurança para poder estar dando aula, para poder resolver seus problemas. Os alunos têm que ter segurança para poder estudar, ter um estudo de qualidade. Nós não podemos continuar do jeito que está, onde as pessoas entram e fazem o que é dentro das nossas escolas. São alunos aí no final de semana que invadem a escola, colocam fogo e quebram tudo. Enquanto isso, o que é que fizeram todo mundo? Vamos economizar. Tira os porteiros de todas as escolas, porque é isso que fez o Estado, é isso que fez o município. Não temos porteiro em nenhuma das escolas. Não temos equipamento de segurança necessário. Nós não temos sequer protocolos dentro das escolas que vão seguir e vão gerir como que acontecem essas ocorrências. Por isso é impossível a gente fazer o número de ocorrências entre alunos, professores, diretores e pais que acabam agredindo alguém dentro das escolas. Nós estaremos aqui discutindo isso novamente para a gente realizar, não não penso que abandonei, nós já tivemos duas reuniões sobre o assunto, mas nós vamos criar critérios. Segurança nas escolas é essencial. Depois não adianta chorar o leite derramado quando acontece mortes igual aconteceu em Suzano ou casos graves quando aconteceu ali em Janaúba, onde morreram tantas crianças. Nós temos que prevenir para não deixar que isso aconteça. Nós também tivemos hoje duas situações que eu preciso falar para vocês rapidamente, que o meu tempo está acabando. Primeiro, uma boa notícia. Lembra que nós fizemos aqui, falamos aqui sobre o que eu acompanharia mesmo depois que a CPI da UPA tivesse terminado? Pois então, continua acompanhando. Ontem aconteceu a licitação. Aconteceu não, colocaram já está aqui para vocês verem o documento, para vocês verem, já teve o chamamento da licitação, que ocorrerá no dia 8 de julho. As 8 AES, das 12 que se manifestaram, 8 foram já divididas, e essas 8 vão participar dessa licitação. Por que é importante para você, povo de Divinópolis? Porque é quem vai administrar a UPA. Lembrem-se, o contrato da Santa Casa de Formiga termina do dia 29 de setembro. Estou de olho. Terminou, fora a Santa Casa, e assume a nova empresa que ganhará essa licitação. Não foi um nem dois vereadores, foram vários que vêm denunciando. E nós continuaremos acompanhando. Nós precisamos, foi feita uma reunião e uma exigência que diminuísse o valor gasto na UPA. Hoje nós temos a UPA mais cara do Brasil e precisa diminuir os custos. Isso foi uma reunião feita pela Promotoria do Estado, Promotoria de Divinópolis, essa vereadora, Comissão de Saúde, esteve presente o prefeito municipal, secretário. E nós temos que trabalhar todos pelo melhor funcionamento da UPA, mas com gasto justo e principalmente uma empresa competente, fiscalizando e trabalhando em favor do povo de Divinópolis para a nossa saúde. Então é uma notícia boa, vamos acompanhar, estarei lá presente durante a licitação, podem ter certeza disso, e trarei em breve mais notícia para vocês. E para poder finalizar, uma outra questão que todo mundo sabe que eu sou muito ligada, que trata da criança e do adolescente. Gente, essa discussão tem que acontecer e eu preciso de todos os vereadores nos acompanhando. Peço principalmente a ajuda do vereador Marcos Vinícius, da OAB, da ACO, das pessoas que são ligadas às nossas crianças, todas as entidades, Conselho da Criança. Todo mundo sabe que a vara de execução penal de Divinópolis é junto com a vara da criança e do adolescente. É impossível o juiz trabalhar e dar o devido importância, não é nem importância, a devida atenção que precisa de ter criança e adolescente. Agora, pasme. O provimento 36 do CNJ já coloca que cidade, está aqui o documento, porque eu já avisei aqui para o Oswaldo André que eu não falo sem prova, que nós temos o direito de ter as varas separadas sem mais de 150 mil habitantes. Quantos habitantes de nós tem? Nós já estamos encaminhando aí para 250 mil habitantes e não estamos sendo respeitados. Então eu peço uma ajuda de todos, peço a ajuda dessa casa, ajuda da OAB, ajuda da ACO. Nós precisamos ir até o senhor Nelson Messias, presidente do Tribunal de Minas Gerais, para poder pedir isso. Peço ajuda ao deputado Domingos Sábio, que é o deputado que tem eleito em Divinópolis. Ajuda ao deputado Cleitinho, porque temos que separar essas duas varas, se faz necessário para dar condição do juiz que está lá, está trabalhando nos casos da criança e do adolescente, está trabalhando nos casos de adoção, está trabalhando nos casos de recuperação dos nossos adolescentes e dá uma condição do próprio juiz estar respirando. Porque o juiz que trabalha muito bem lá hoje, trabalha sem condição de respirar. É uma condição desumana. Pode ter certeza, em favor do menor, sempre presente, vereadora Janete Aparecida, a sua vereadora.
A presidência cumprimenta a vereadora Janete Aparecida e a parabeniza pela pauta. Realmente é uma necessidade muito grande da nossa cidade. Ouviremos agora o vereador Nego do Buriti.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos visitam e assistam através da TV Câmara, TV Net, TV Candidez. Boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de falar nessa tarde hoje que na semana passada estivemos em Belo Horizonte, na Emater, com o nosso deputado Cleitinho Azevedo, para tratarmos de uns assuntos sobre
as nossas estradas rurais e sobre também mais um técnico para a Emater aqui para Divinópolis, para nos ajudando a auxiliar aos nossos produtores rurais. Senhor presidente, o chefe lá da Emater falou para nós que vão correr atrás, vão tentar ver se consegue para nós. Mas nós pedimos para ele que conseguisse esse técnico para nós, porque faz muita falta nas nossas regiões. E também pedir também uma ajuda com a parceria com a prefeitura, se teria jeito de melhorar mais essas nossas estradas rurais para estar mais auxiliando aos nossos produtores rurais. E falar também, senhor presidente, que nas nossas estradas rurais, dentro de Divinópolis, todas as ruas aí, esses cavalos que estão soltos aí na nossa estrada aqui de Buritis, faz todo dia nós encontramos cavalos na beira do asfalto. E não é só lá não, que dentro da cidade, para todos os lados na rua. A gente espera que a prefeitura tome essa providência mais rápido e tire esses cavalos, porque isso aí, qualquer hora, está para acontecer um acidente fatal. Porque depois que acontecer um acidente aí e morre gente, eu acho que não resolve não. Aí já é tarde. Então, eu acho que tem que olhar antes de acontecer o acidente. E também, senhor presidente, gostaria de falar também, na tarde de hoje, na pessoa que é o meu homenageado, da medalha Candidez, é meu amigo Douglas Américo de Souza, conhecido como Torremo, proprietário do Salão Barcelona. É com muita alegria, né, que a gente vai homenagear este homem trabalhador e que tem desenvolvido seu trabalho como cabeleireiro e também um líder comunitário que desenvolve vários eventos sociais na cidade. Então, senhor presidente, a gente, né, nessa tarde de hoje, vai homenagear o Douglas. E também, senhor presidente, gostaria também de estar falando sobre nós, 17 vereadores aqui. Nós temos que ter mais humildade um com os outros, os colegas, porque aqui a casa legislativa, então nós estamos aqui é para mostrar coisa boa para o nosso povo. Até inclusive aqui, ó, uma pessoa mandou no meu telefone aqui, ó: oi, baixaria dessa Câmara, hein, senhor? Estava assistindo, até desliguei, credo. Então, gente, nós estamos deixando a desejar para a nossa população. Então, eu acho que nós estamos aqui é para trabalhar, para correr atrás, para estar nos ajudando o nosso povo. Não é para ficar brigando não, gente. Que briga não leva nada a nada não. Nós estamos aqui nesse mundo aqui agora, daqui 2 minutos nós não sabemos o que vai acontecer com nós. A nossa vida pertence a Deus. Então nós ficamos brigando com picuim, com briga com os colegas. Eu acho que não precisa disso não. Então, gente, né, espera que Deus entre aqui e abençoe a cabeça de todo mundo, que não fica brigando, fazendo essas baixarias com o povo que está assistindo nós, não está querendo, né, não quer ver essas coisas, quer ver coisa boa, não coisa ruim. E também, senhor presidente, gostaria de mandar um abraço também para minha irmã Antônia, Fátima, Aparecida, e também a Glória também lá de Buritis, e todos os colegas de Buritis, e todas as zonas rurais, e todo o nosso povo de Divinopolitano. Por hoje é só, senhor presidente. Boa tarde a todos.
Agradecemos também a participação do vereador Negro do Buriti. Ouviremos agora o vereador do MDB, Adair Otaviano, que já tem a permissão da mesa diretora para falar da última encontro. Palavra com o vereador Adair.
Senhor presidente, muito obrigado. Eu gostaria aqui de cumprimentar de uma forma bem especial cidadãos divinopolitanos, pessoas que nos visitam. Uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero iniciar a minha fala, senhor presidente. Eu quero iniciar a minha fala nessa tarde de hoje, convidando os moradores do bairro Nossa Senhora das Graças e região para a festa em honra ao Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Eu quero aqui, em nome dos moradores do bairro Nossa Senhora das Graças, convidar para a festa em honra ao Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, que vai do dia 6 a 29 de junho de 2019. No dia 6 de junho, quinta-feira, abertura das festividades, 19h30, adoração do Santíssimo Sacramento. Dia 7, primeira sexta-feira, 19h, recitação ao texto Sagrado Coração de Jesus, em ação de graça pela bodas de diamante de nossa diocese. Às 19h30, Santa Missa, presidida pelo Padre Casimiro. Dia 14 de junho, sexta-feira, 19h30, terço ao Sagrado Coração de Jesus, em uma dezena do terço mariano pela santificação das famílias. Dia 21 de junho, sexta-feira, 19h30, terço ao Sagrado Coração de Jesus, e uma dezena ao terço mariano pelos jovens e adolescentes. Dia 28 de junho, sexta-feira, dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. 15 horas, Santa Missa, presidida pelo Padre Reginaldo Martins. E dia 29, sábado, dia dedicado ao Sagrado Coração de Maria. 20 horas, missa, presidida pelo Padre Reginaldo Martins. Aí fica aqui todas as pessoas, moradores do bairro Nossa Senhora das Graças, Antônio Fonseca, Cidade Jardim, Santa Teresa, Interlagos e bairros adjacentes. Senhor Presidente, quero também nessa tarde hoje, de uma forma bem especial, agradecer o prefeito Galileu, nós que solicitamos vários serviços dentro da prefeitura, e no dia a dia a prefeitura vem fazendo o seu dever de casa. Aqui foi feito, um dia desse, a limpeza da Praça do Céu, Centro Esportivo Unificado, lá do bairro Nossa Senhora das Graças. Também foi feita a limpeza da Praça do CEMEI Nossa Senhora das Graças. Foi feita a limpeza do Córrego do Milho Branco, da Bom Sucesso, até a Rua João Severino de Azevedo. Vai chegar a próxima casa do Sr. Geraldo, na Rua João Severino de Azevedo. Aqui também nós já solicitamos do prefeito a limpeza da beira do asfalto que liga o bairro Quinta das Palmeiras, Santos Dumont, Quinta das Palmeiras, à comunidade de Córrego do Paiol. O asfalto está com a sua beira, com as suas beiras de estrada, todo o mato caído para dentro da estrada, para dentro do asfalto, e praticamente ali virou uma pista só. Então está correndo grave risco de acidentes. E aí nós aguardamos do prefeito que essa limpeza seja feita o mais rápido possível. Também agradecer ao prefeito. Nós solicitamos o patrulhamento das estradas rurais da comunidade de Córrego Paiol, já foi feito. Da comunidade de Buritis, Boa Vista, em andamento, vai para a comunidade 49, Sete Lagoas, Paivas, Tavares, Passagem, Boa Esperança, vai para o Ferrador e ali vai fazer o serviço que os pequenos produtores, os sitiantes, os fazendeiros e as pessoas que usam da zona rural para sobreviver. Ali estará uma máquina da Secretaria de Agronegócio para atender os produtores rurais. Senhor Presidente, quero aqui nessa tarde de hoje também abordar o assunto, falar sobre concurso público. Eu quero falar aqui do edital 01/2017, do concurso público que aconteceu nessa cidade. E aí a gente vê as críticas em cima do prefeito, mas o prefeito está fazendo o possível e o impossível para fazer uma gestão boa dessa cidade, apesar de estar faltando dinheiro. Apesar de ter pago 53 milhões de reais de restos a pagar do governo passado e de ainda ter 124 milhões para receber do governo do estado. Mas o prefeito já começou a fazer as convocações. Eu recebi um relatório aqui da Secretaria de Saúde, onde já foram convocados 200 pessoas para poder tomar posse do concurso a qual foram aprovados. 200 pessoas na área de saúde. Eu tenho uma lista aqui de várias profissões, médicos, enfermeiros e outros. São vários as pessoas que foram convocadas no concurso. E nós tivemos uma reunião com o prefeito Galileu também, senhor presidente, onde solicitamos dele a convocação dos professores. Os professores que foram aprovados no concurso, foi apresentado no edital do concurso 16 vagas para o ensino médio e 30 vagas de professores para a educação infantil. O prefeito chamou a secretária de Educação, Vera Prado, e numa pequena reunião que nós tivemos, falou com a secretária que precisaria estar convocando os concursados na área de educação, já que tem uma quantidade de empregados da prefeitura contratados. Então o prefeito quer nomear os concursados para poder, até o segundo semestre, vão ficar contratados durante o primeiro semestre, até o fim de junho, e para o segundo semestre, na volta às aulas em agosto, o prefeito já quer ter convocado todos os professores. Aqui tinha anunciado aqui 46 vagas, mas vão ser mais de 185 professores convocados no concurso. Então podem aguardar os professores, que em breve serão convocados para tomarem posses daquele concurso que ora eles foram aprovados. Senhor presidente, quero abordar outro assunto nessa tarde hoje, que nós achamos muito importante. Agora eu quero falar do passe livre para o transporte coletivo da nossa cidade. Eu recebi várias reclamações, dentre idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais. Eu até quero ainda sentar com os secretários da CETRANS e também quero sentar com os proprietários ou os dirigentes do consórcio Transoeste para ver realmente se essas denúncias têm fundamentos. Nós aqui vimos em várias reclamações que recebemos que o passe livre, ele é um direito conferido aos idosos e aos portadores de necessidades especiais. Uma das primeiras denúncias que o vereador Adair Otaviano recebeu. A denúncia fala o seguinte, que só podem andar de ônibus durante o dia uma quantidade regulada pelo consórcio Transoeste. Outra denúncia é que precisa fazer ou cadastrar na empresa para pegar um cartão para o passe livre ou um cartão eletrônico chamado DivPass. Isso é feito na empresa. Outra denúncia, senhor presidente, é que em alguns ônibus que faz o transporte coletivo da nossa cidade, a roleta dos ônibus só estavam registrando se o passageiro pagasse com cartão eletrônico. Se o passageiro pagasse com dinheiro, o motorista não conseguia destravar a roleta. E aí, o passageiro era convidado a descer do transporte coletivo. O cúmulo do absurdo é brincar com o passageiro. Porque se eu entrar dentro do ônibus com dinheiro para pagar e a roleta não destravar, nem o motorista, nem o cobrador não me faz eu descer do ônibus. Porque eu estou com dinheiro para pagar. Se o ônibus deu defeito na rua, a primeira posição que o motorista deve tomar é ligar na empresa e pedir para trocar o ônibus. Não é falar que o passageiro que passa o cartão na catraca e ela destrava, pode ir e o que está com dinheiro pode descer. Isso é inadmissível. Mas nós vamos levantar isso de acordo, porque são pessoas de verdade que fizeram essas denúncias. Não foram denúncias feitas por moleques, não. E para fechar a denúncia do transporte coletivo, senhor presidente, alguns portadores de necessidades especiais, pequenos homens e mulheres, não estão conseguindo alcançar o local onde coloca o cartão na roleta para destravar a roleta e passar para trás, onde os passageiros devem viajar. Porque somente 10% é reservado na parte da frente para o passageiro viajar. E aí, eu tenho a reclamação de um amigo meu, de 35 anos de conhecimento. Eu era motorista na Trubel, e ele era morador, mais dois minutos. E ele era morador lá no bairro São José. Aqui eu quero falar em nome de Donizete Aparecido da Silva, meu amigo, que veio cá reclamar. Ele é uma pessoa que quando criança deram uma vacina errada nele, e ele teve
a deficiência de não crescer. Ele não cresceu, ele cresceu um pouco. E ele fala que toda vez que ele entra dentro do ônibus, ele não consegue colocar o cartão para destravar a roleta para ele passar. Que talvez a empresa precisa de mudar o lugar de colocar o cartão, mudar ele de local, para que essas pessoas que são pequenas tenham acesso à roleta e podem passar rodando a roleta. Então, senhor presidente, fica aqui, são várias as denúncias, e eu quero levantar todas. Aqui eu quero ir na CETRANS, aqui eu quero ir no transporte transoeste, conversar com quem for, mas não pode continuar acontecendo esse tipo de denúncia. Porque isso aqui é um desrespeito com o povo que é usuário do transporte coletivo. Mas eu volto a falar nesse assunto mais em outras reuniões. E para fechar a minha fala, senhor presidente, quero falar um pouco da festa de rodeio. Uma festa que eleva o nome da cidade, não só nacionalmente, mas internacionalmente. Leva o nome de Divinópolis a vários locais. E que foi uma festa bacana, para quem tinha dinheiro para pagar. No domingo eu fui lá no Parque de Exposição, depois das 14 horas, e vi um tanto de pais e mães de famílias ali de fora, que não puderam entrar com seus filhos ali. Por quê? A prefeitura pagava um dia e dava de presente para a população de Divinopolitana fazer uso daquele dia. Mas infelizmente, aqueles que são os donos da verdade, uma boa parte já estiveram nessa casa, tiveram a capacidade de brigar com o prefeito e fazer o prefeito cortar esse dia que era de presente para a cidade. Mas tem que colocar na conta dessas pessoas, porque lá foram várias pessoas que se sentiram humilhadas. Muito obrigado, senhor presidente. Volto a falar outra vez em outra reunião nesse assunto.
Muito obrigado, participação do vereador Adair Otaviano. Questão de ordem da vereadora Janete Aparecida, alguma questão regimental?
Regimental sobre as comissões, senhor
presidente. Pois não, vereador.
Eu queria só estar convidando a vereadora Daíra Otaviano, que nós recebemos essas denúncias aqui, eu sou presidente da Comissão em Defesa do Deficiente do Idoso, e já convocamos o CETRANS, assim como o consórcio Transoeste, para poder estar prestando esclarecimento, e vou enviar para o senhor por ofício, para o senhor estar participando junto conosco, é muito bem-vindo, para poder estar fazendo a indagação. E as pessoas que fizeram a denúncia deverão ser ouvidas. A pessoa que denunciou para o senhor também pode vir no dia para poder ser ouvido. Então é só para a gente poder fazer esse trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado, vereadora Janete Aparecida, de certa forma complementando e enriquecendo o pronunciamento do vereador Adair Otaviano. Dando sequência à ordem dos inscritos, o próximo orador é o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, permissão para falar sentado?
Permissão concedida, nobre vereador.
Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, imprensa, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela internet, meu boa tarde. Senhor presidente, aqui nesta casa não tem um regimento assim geográfico. O regimento aqui é para todos. O vereador mais velho, o mais novo, o mais baixo, o mais gordo, o mais feio. Existe um regimento, uma lei orgânica, que é para todos. Eu queria fazer, senhor presidente, o senhor que preside essa sessão com muito respeito e com muito equilíbrio, uma denúncia à mesa diretora, porque nós vamos cobrar. Já notifiquei a sua procuradora, ela não me deu resposta. Já notifiquei o senhor presidente, ele não me deu resposta. Nós estamos aqui com 8 projetos de nossa autoria que venceu o prazo regimental. Ou seja, para dar parecer no emenda é 7 dias e um projeto nessa. E tem um projeto aqui, senhor presidente, que eu queria pedir uma atenção especial, que é o projeto do pessoal da UPA. Esse projeto pessoal da UPA, ele traz segurança para aqueles que ali trabalham. E a prefeitura, numa forma financeira, quer mudar aqueles profissionais lá que estão na urgência e emergência. Então, senhor presidente, segunda-feira é nossa audiência pública. E gostaria que já brindasse aqueles quase 200 funcionários que trabalham na UPA com a aprovação do meu projeto CM038. Que está aqui, que faz amanhã 30 dias. E ninguém pauta, ninguém fala, ninguém cobra. Porque aqui tem uma coisa, senhor presidente, se cobrar,
é porque é chato, porque é brigador, porque aqui o povo só tem uma coisa, esse dedo aqui, ó. O Galileu é o homem que mais tem dedo indicador na vida. Não, não pode falar isso aqui não, Demir. Eles acham ruim. Eles acham ruim. Esse dedo aqui, ó, é um dedo muito importante. É o dedo que fala sim ou fala não. Então, senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que paute para a próxima semana o projeto 038-2019, onde valoriza todos os servidores da UPA, onde as pessoas têm que ter uma experiência mínima para trabalhar na UPA, na questão de emergência e urgência. Tem 30 dias. Põe na pauta. Quiser votar contra, vota contra. Eu vou votar favorável, porque eu não vou votar contra aqueles honrados trabalhadores da UPA. Senhor presidente, eu recebi e estou acompanhando, tem várias denúncias. Denúncia anônima e denúncia escrita, todas essas foram pessoas que me avisaram, e a maioria foi gente do MDB. Do MDB que trouxe essa denúncia. Eu estou investigando uma denúncia que Divinópolis vai ter de costa. É sobre o ITBI. Fizeram uma tabela sem autorização legislativa. Nós estamos no rastro. Sobre o PTU. Tem um prédio em Divinópolis, no centro, com mais de 20 anos. Eles foram lá e alteraram o PTU de 3 salas e mais de 90%. Então nós estamos fazendo um trabalho sério. Nós estamos investigando a denúncia contra 2 assessores de vereadores aqui nessa casa. Eu não estou falando que as pessoas são culpadas ou são inocentes, não. Nós estamos apurando. Estou apurando uma denúncia sobre funcionário no pátio e no CSU. E também uma denúncia que chegou aqui sobre uma esposa vereadora. Eu já fui denunciado aqui que eu tinha haver feito uma denúncia contra a esposa do vereador do Ministério Público. Eu fui lá no Ministério Público, peguei uma declaração, mostrei esse vereador. Aqui eu já tive várias denúncias. Eu fui e provei que não tem nada. Agora, eu gostaria que a comissão de ética me chamasse. Porque eu mandei um requerimento para o senhor Renato, do PSDB, e ele não quis me acatar para ir no PTU. Só porque são do PTU. E aqui, o senhor Renato falou aqui, minha declaração de imposto de renda está toda aqui. É só uma hora que quiser. Então essa covardia, dessas piabas, desses peixinhos, desses políticos pequenininhos, que ficam fazendo futrica, que ficam brigando, mas tem alguém atrás deles? Porque o PSDB, eu fui atacado. Aqui só 6 vereadores saíram em minha defesa. Só 6. Eu fui atacado, os senhores são vereadores, conhecem o artigo 39, conhecem o artigo 198 do CNT, conhecem o artigo 5º da Constituição, só 6 que ficaram do meu lado. O resto fingiu que não viu, porque não era vocês. Que ganhou o nome de moral, de bandido, de safado. Eu não tenho esse dedo, não. Esse dedo que não é do Galileu. Esse dedo que é do povo. Isso não quer dizer que eu vou votar contra o Galileu, não. Aquele que for bom para a cidade, eu vou votar favorável, sim. Mas aqui, o que serve nessa casa, vereador Negro, é ficar calado. É não brincar. Ficar bonzinho. Caladinho. Aí você é respeitado. Mas se você levar serviço para casa, se você estudar, se você tentar aprofundar, as pessoas não vão gostar do seu comportamento.
Vai, vereador.
Pois não, vereador, ouço com atenção e muito respeito à sua fala.
Vereador Edson Souza, quando Vossa Excelência cita a comissão de ética, em nome dos vereadores se compõe comigo, doutor Delano e vereadora Janete, nós queremos dizer que tudo que está sendo apresentado lá na comissão está sendo apurado. Vossa Excelência apresentou a essa comissão um pedido de uma denúncia que foi feita, da mesma forma que tem recíproca. Vossa Excelência será convocado nos próximos dias a prestar esclarecimento que Vossa Excelência quiser manifestar. Mas quando Vossa Excelência se diz de ética, eu vejo que, às vezes, alguns meios de comunicação, né, e você mesmo gosta de dizer muito bem, esses blogueiros aí de rede social, eles acordam o intuito de intimidar, ou às vezes até mesmo de denegrir a imagem de pessoas do bem. E dizer, colocar lá que é líder do governo, igual foi o título na manhã de hoje que eu acordei e me deparei, líder do governo não cumpre palavra e secretário de cultura continua no cargo, nem dei muita atenção para aquilo. Por quê? Porque a pessoa, ela não se tenta no seu dia a dia praticar o ato de bem para ninguém. É sempre um ato de desconstrução de alguém. Mas o ato de desconstrução desse cidadão tentou fazer hoje pela manhã não funcionou muito bem, não. Então eu queria usar a 30 segundos da parte do seu tempo para me aproveitar e fazer a leitura do ofício 06-2019, ofício 730-06-2019, que é para dizer um ofício que o prefeito Galileu encaminhou ao Oswaldo Eustáquio de Melo, ex-secretário municipal de cultura. Caríssimo secretário, pelo presente ofício, venho manifestar a Vossa Senhoria todo o meu apreço pela participação efetiva no nosso governo pela terceira vez, com enorme contribuição ao município no que tange os afazeres culturais. O caro amigo foi sempre um visionário e muito trabalhou para o bem da comunidade, incentivando, aconselhando, ditando rumos a serem seguidos, independente do cargo público. É sabido, no entanto, que entre a administração ideal e as questões políticas há um fosso difícil de ser transposto, porque são interesses antagônicos e, às vezes, é melhor perder os anéis e manter os dedos, como diz o ditado popular. Também como diz São Paulo Apóstolo, Vossa Senhoria combateu o bom combate e guardou a fé que o alimentará nos projetos futuros. Não somente para a satisfação pessoal, mas como cidadão continuará contribuindo para o enlevo de Divinópolis. Por isso saiba, o estimado amigo, que lhe serei sempre grato por toda a sua vez pelo nosso governo e pela lealdade, que sempre demonstrou nos momentos mais difíceis, como acontece agora. Sei que compreende a minha necessidade de fazer mudança que o momento exige, mas o seu legado nunca será esquecido. Um grande abraço, renovo os elevados protestos de carinho, admiração e estima. Galileu Teixeira Machado. Por que eu quis citar essa carta? Isso aqui chama ética. Isso aqui é ética. É um meio de agradecer o secretário que ali ocupou a pasta, mesmo sabendo que nós cobramos a atitude dele, que ele não correspondeu às expectativas nesse mandato, mas a sua história, o seu legado, que ele trouxe para a Divinópolis em anos anteriores, em administração anteriores, não será esquecido. Isso é ética, coisa que tem...
Mais 2 minutos, senhor presidente. O VAR, que agora na Câmara também... Senhor presidente, isso aqui está difícil demais. Isso aqui está difícil demais. Então, senhor presidente, o que eu queria comentar, que eu quero ser chamado pela comissão de ética. Quero lá. Está aqui, eu vou trazer a declaração de imposto de renda minha, da minha mulher, do meu filho, quem quiser, sabe? Então, essa questão aí de coisa menor. O Renato, para mim, ele está igual um peixe morto descendo o rio. Eu queria que ele estivesse aqui para falar. Quando ele tiver alguma coisa, ele tem que vir me denunciar aqui. Ou lá no Ministério Público, ou na polícia. Deve ser, já que não tem a capacidade do parlamento. Ele não tem. É um vereador, por exemplo, assim, que às vezes a pessoa ataca a honra dos outros, e isso vai dar própria manga ainda. Ele vai para a tribuna pedir uma moção de apoio, de incentivo, de elogio. Quer dizer, a locomotiva da morte chega e o cara pula em frente a ela. Eu não tenho tendência para Covid. Então eu gostaria, já que o Renato não me chamou, está aqui, ó, ofício 06-2019, que eu queria ir na comissão da CPI. Já que não me chamou, eu quero que a comissão de ética me chame, para que a gente possa aprofundar a meu comportamento entre a moral e a razão. Obrigado, senhor presidente.
A presidência agradece a participação do vereador Edson Souza. Ouviremos agora o penúltimo inscrito, o vereador Sargento Elton. Vai.
Boa tarde a novos edis, senhor presidente, a todos que nos acompanham aqui na Câmara Municipal, você que nos assiste em casa, cidadãos divinopolitanos e cidadãs divinopolitanas. Senhor presidente, gostaria de cobrar na tarde de hoje, a essa mesa diretora, a resposta a três requerimentos no qual eu encaminhei à mesa diretora e assim como o vereador Edson também não me responderam. São dois requerimentos que eu fiz a respeito do rito da admissibilidade de investigação do prefeito e o recurso interno, bem como a ordem dos movimentos dos veículos que são usados nesta casa para os trabalhos legislativos. E até hoje não obtive resposta. Gostaria que o senhor, como vice-presidente e atualmente presidindo essa casa nesse momento, levasse à mesa diretora que respondesse esses nossos requerimentos para que possamos tomar as devidas providências relativas aos fatos ora mencionados. Presidente. Senhor presidente, poucos dias atrás foi uma festa no trevo da Avenida JK com a MG-050. Imprensa no local divulgando os mandatários para irem acelerar as obras de acesso aos bairros Jardim Oliveira, Candelária, Prolongamento do Bom Pastor, Santa Marta, Nossa Senhora de Conceição, bem como lá no Icaraí. Apesar de tudo que se promete, aqui vai entregar final do ano, foguete para lá, foguete para cá, antecipando, obras da Copasa, obras do Trevo, obras de capina e poda de simples árvores. Aqui tornou-se isso. Engraçado que essa semana passada, e eu moro lá nas adjacentes, a turma das obras sumiram com seus maquinários, seus colaboradores, uma semana após divulgarem que iriam esforçar para terminar logo essas obras que tanto está afetando a população de Divinópolis. Aliás, Divinópolis é a última cidade praticamente a ser contemplada pelas nascentes das gerais. Que Azurita tem a meu respeito, Mateuzinho tem meu respeito, Itaúna tem, mas todas elas estão prontas. E Divinópolis, mais uma vez, como eu sempre falo e não canso de me falar aqui, é um elefante amarrado no pé de alface. Tem duas ou três cabeças de burro enterradas nessa cidade, que não tem cabimento. Continua a haver navios. Uma das principais entradas da cidade, totalmente destruída. Passo lá todos os dias, moro ali no prolongamento do Pastor, Santa Marta. Não tem ninguém trabalhando. Não tem máquina trabalhando. Aí você procura o funcionário e fala que a nascente não está repassando dinheiro para a empresa terceirizada, Demir. Aí ninguém resolve nada. Você manda ofício lá para a nascente. Ninguém fala nada, justamente isso aí. Diversos moradores que ali passam, JK, dioturnamente, clamam por um redutor de velocidade, pois os veículos de grande porte ignoram a meia pista local e também as obras paradas e passam em alta velocidade, causando grande prejuízo à população. Já fiz pedido de redutor de velocidade, mas o DR nos responderam que o trecho está em obras. Que obras? Não tem obra. Eles não vão lá, eles não ficam trabalhando todos os dias. Vai lá, fica lá um dia, aí vem aquele carcel e vai embora. Uai, peraí, ué, Divinópolis tem que ter voz isso aí, ué. E o pior não é isso não, né? Aí sai as reportagens aqui dos jornais, eu gostaria que o Arthur mostrasse. Lentidão na duplicação da MG-050 volta a ser criticada. Não é eu que estou falando, não, é a imprensa aqui em Divinópolis. Está aqui, ó. Agora o presente para todos nós, que somos usuários dessas vias, né, da rodovia.
Pior, novamente aqui, gostaria que focasse, pedágio na MG-050 fica mais caro. Subiu 5,05%. Um veículo de passeio, deu para pegar aí, Arthur, um momento? Um veículo de passeio que antes pagava R$ 5,90, um veículo automotor de quatro rodas, carro, vai passar a pagar R$ 6,20. É isso o presente que nós recebemos todos os dias, dessa empresa que não honra os compromissos com Divinópolis. Com Divinópolis somente, que com as outras cidades cumpriu rigorosamente. Mas será possível com uma cidade de 250 mil habitantes? Não tem ninguém para brigar por nós? Cobrar dessas empresas? Os vereadores da FAT estão lutando desde o início, nós estamos lutando. Agora o deputado Teixinho entrou, está pelejando lá, mas antes ninguém brigava. E não sai. Enrola. E a população não aguenta mais pagar um preço que não é dela. Tem o contrário, recebe um presente de aumento para usar a rodovia, vereado Demir. É um assinte, é um tapa na nossa cara. Nós não podemos aceitar. Por isso eu gostaria de falar com a população, talvez seja a hora de nós irmos para a luta do bem, fazer uma manifestação pacífica e ordeira. Os moradores ali do prolongamento Bom Pastor, Santa Marta, Jardim Candelária, Jardim Oliveira, Nossa Senhora Conceição, Bom Pastor, Alvorada, Icaraí, Padre Velho, todos fecharem a rodovia. Pronto, eles vão ter um prejuízo enorme durante o dia. Fecha a rodovia, porque ninguém merece mais. Como o divinopolitano é maltratado em Divinópolis? Como que é maltratado? Já foi muitas pessoas atropeladas, cadeirantes com dificuldade para acessibilidade. Agora tirou os postos de iluminação para a obra, mas e aí? Vai quanto tempo vai ficar isso? Vai lá, fica um dia e folga um mês. Não pode cair um pingo d'água também de chuva, que ninguém trabalha. Pelo amor de Deus, aí. Nós temos que ter pulso nesse momento. Tem que ter alguém para lutar por nós. É feito bater de frente com isso aí, ó. Nós todos temos que nos unir e bater de frente com essa empresa. Dando um presente para o Divinopolitano mais caro e não fazendo as obras que nós precisamos aqui, ué. Até quando nós vamos aceitar isso? Por que que Matheus Lema, Zurita fizeram tudo? Itaúna, Nova Serrana deu outro exemplo, é outra empresa, mas tudo arrumado, porque lá peita. Prefeitura peita, deputado peita. Está faltando isso para nós, ué. Onde está o nosso orgulho de Divinopolitano? Nós sempre vamos ficar no prejuízo. É a empresa Copaz de um lado, é transporte coletivo do outro, é essa empresa da Nascente que agora também está fazendo isso conosco. Ah não, a Divinopolitana aqui não tem que ser mais respeitado. Isso nos revolta. Nos revolta. Gostaria de aqui fazer uma denúncia também a respeito do Hemominas. Doação de sangue, está tendo doadores, mas está faltando médico profissional para receber doação de sangue. Divinópolis, mais uma vez, perdendo. Cadê esses profissionais? Tem gente que tem que tirar a ferritina do sangue, tem que fazer o descarte do sangue, que não pode. E não tem que deslocar para outra cidade, Belo Horizonte, Contagem. O que está acontecendo? Má administração pública. Gostaria aqui também de fazer uma denúncia aos moradores que nos procuraram referente à rua Machado Gontijo, no bairro Santa Lúcia. Próximo ao bairro Lagoa Parque. Estão indignados com a prefeitura. Olha a prefeitura de novo. Né? É os moradores que nos procurou. Pois estão sofrendo com infestações de carrapatos, caramujos. Está vindo de uma área totalmente abandonada, que segundo moradores o terreno pertence à prefeitura. Ou seja, a prefeitura não dá conta de cuidar nem que é dela. Depois cobra do morador de Divinopolitano, que tem que cobrar, mas ela também tem que ser cobrada.
Cadê a prefeitura que não vai lá limpar? Terreno dela. Essa é uma das denúncias dos outros imóveis dela aqui. Por que ela não vai lá limpar? Dá um exemplo para todo cidadão divinopolitano. Falta de trato, falta de administração pública, falta de profissionalismo. E por último, gostaria de falar aqui sobre o secretário competentíssimo, senhor José Alonso Dias, onde não tem ânimo nem para levantar da cadeira, vereador Edson. Mais dois minutos, presidente. Não tem ânimo nem para levantar da cadeira para respeitar o hino do Brasil. Que ano que esse homem vai ser para trazer benfeitorias para a nossa cidade, gente? O homem está processado por estelionato. Está lá, processo. E não teve coragem de levantar da cadeira para cantar o hino nacional. Se ele quiser, eu ensinei ele o hino nacional e educação moral e cívica. Talvez ele não teve isso quando ele estudou. É o mínimo respeito ao hino nacional, gente. Vamos ter força, energia para levantar da cadeira. E essa é a administração pública nossa de Divinópolis. Aí você tem aqui uma audiência pública na data de ontem, de participação popular, que é o presidente, meu amigo, vereador Edson, todos os vereadores aqui presentes, 5 secretários convidados, somente um que veio, que é o Júlio Campolina. O resto, ó, estão se lixando para o povo divinopolitano sobre políticas públicas do bairro Serra Azul, Costa Azul. Então eu alerto eles que a próxima, vereador Edson, se o senhor permitir, como presidente, nós vamos convocá-los, audiência pública, para virem aqui do horário de expediente. Porque acabou esse expediente também, eles não podem deslocar não, gente. Um tem nem ânimo de levantar da cadeira, os outros também não podem vir fora do horário, não. Então nós vamos convidar no horário de trabalho deles. E se eles não virem, dessa vez eu concito essa casa a processá-los por improbidade administrativa, que é lei orgânica, está aqui dentro do regimento. Está faltando é pulso para essa cidade, está faltando é dignidade, respeito com o povo, respeito com essa casa aqui de vereadores. Então está aí a nossa denúncia e iremos convocar vocês. E se não virem, irão arcar com as consequências que a lei permite. Obrigado, senhor presidente. São as palavras na tarde de hoje.
A presidência agradece a colaboração do vereador Sargento Elton. Solicito do vereador Negro do Buriti, segundo o secretário, atualmente a diretora, que assuma a condução dos trabalhos para que eu também possa fazer o meu pronunciamento.
Passa a palavra agora o vereador Marco Vinícius.
Senhor presidente, vereador Negro do Buriti, demais colegas vereadores, senhora vereadora, profissionais da imprensa aqui presentes, aqueles que acompanham o nosso pronunciamento nas redações dos jornais, das emissoras de rádio e televisão, cumprimento os assessores, servidores dessa casa que acompanham também o nosso trabalho ao vivo através do serviço de sonorização, e a você que está em casa, eu peço respeitosamente licença, permissão para uma vez mais entrar no seu lar, no seu local de trabalho, na sua empresa, onde quer que você esteja, assim também aqueles que nos acompanham em tempo real online pelo Facebook, pelas nossas plataformas digitais, a todos o nosso melhor, muito boa tarde. Desta atual legislatura, que passou por uma renovação histórica, com a eleição de 12 novos vereadores, eu vou guardar algumas lembranças e algumas memórias positivas, muito embora tenha sido uma legislatura tão fustigada, tão acalorada, tão criticada muitas vezes, mas que tem gente trabalhadora, gente que tem mostrado resultados. Eu quero acreditar que essa oxigenação, essa renovação, veio trazer, sim, apontamentos e sinalizações importantes para a nossa cidade. Eu quero acreditar que o bom senso há de prevalecer, que a escolha feita com a renovação histórica vai se mostrar ainda, conforme já está se seguindo. Mas digo E quero aqui, na pessoa do vereador José Luiz da Farmácia, dizer da minha alegria e do meu contentamento em compor esta atual legislatura. Um vereador que muitas vezes fala pelo seu silêncio de forma absolutamente clara. O silêncio do vereador José Luiz da Farmácia não quer dizer desídia ou falta de comprometimento, muito pelo contrário. É um vereador atuante, trabalhador, mas que representa para todos nós aqui uma reserva moral. Um vereador aclamado, querido por todos nós, respeitado, autor de alguns projetos importantes que já se tornaram leis e que tem trazido para a sociedade divinopolitana essa forma respeitosa de atuação parlamentar. Ninguém vê o vereador Zé Luiz envolvido nessas discussões desnecessárias, desrespeitosas e que trazem um desgaste tão grande para essa instituição que é tão séria e tem um compromisso tão grande, porque são milhares de pessoas que nos confiaram o voto. Pessoas que escolheram a renovação e, portanto, são 12 novos vereadores. Me alegra também a vereadora Janete pela sua técnica, pela sua postura também respeitosa, quer seja oposição, quer seja situação, mas o fato é que não há um fisiologismo. Há uma forma de atuação que deve ser independente, autônoma, mas que tem que ser propositiva às questões apequenadas, às questões menores, às questões pessoais. Não podem ser trazidas para aquilo que é público, aquilo que é republicano, aquilo que envolve a confiança de tanta gente, de milhares de pessoas. Então, quem sabe os 17 vereadores possam fazer um pacto para um novo tempo para essa cidade. Porque ano que vem haverá novas eleições e essa renovação que já foi gritante deve se mostrar ainda maior. E o fato é que as pessoas não querem mais briga. As pessoas querem atitude concreta. Apontamentos, projetos, fiscalização. Não que aqui esteja um mosteiro, longe disso. Aqui não tem monges. Aqui tem vereadores e vereadora que conquistaram a confiança das pessoas. Quer seja com 3 mil votos, que foi o meu caso, já de alguns outros mandatos também, quer seja com pouco mais de 1.000 votos, ou até mesmo com aqueles que tiveram mais de 3.000 votos, o peso é igual. A representatividade é igual. E ela não se dá de forma geográfica, ou pontual, ou por feudos, ou por segmentos. Aqui prevalece uma semântica holística. Representamos toda a coletividade de mais de 240 mil habitantes. E essa cidade tão encantadora, essa metrópole centenária, aspira por ter uma representação à sua altura. Mas será que nós estamos correspondendo? Será que as nossas atitudes, os nossos pronunciamentos e posicionamentos estão a contento da população? Então é hora de fazer uma avaliação e fazermos mesmo uma retrospectiva do nosso trabalho, do nosso posicionamento aqui diante dos microfones, nas ruas da cidade, em todo lugar, para ver se nós estamos correspondendo, não é? Então fica aqui, meu caro vereador Zé Luiz, vereadora Janete Aparecida, vereador Ademir Silva, vereador Negro Buriti, vereador Josafá, o nosso chamamento para que possamos fazer um novo tempo, um pacto, para realmente discutir aquilo que é necessário à população, aquilo que é realmente de interesse público e que as desavenças ou questões meramente pessoais sejam colocadas à parte, que se resolva junto ao Poder Judiciário ou junto a outras esferas, mas não aqui, que deve se ater à questão republicana, comunitária, administrativa, de proposição de projetos, também da fiscalização do Poder Executivo, que é o nosso mistério, o nosso ofício e a nossa atribuição regimental e também constitucional. Eu digo isso em respeito a todos nós que estamos aqui e especialmente a população de Divinópolis, que acompanha todos os dias o nosso trabalho e o nosso pronunciamento. Estive ontem com a superintendente do Hospital São João de Deus, Elis Regina, competente, pessoa que tem trazido para o hospital uma nova realidade. E já estamos já viabilizando novos recursos que deverão ser aportados para essa nova fase do Hospital São João de Deus, que poderíamos elencá-lo como um dos maiores patrimônios da nossa cidade e da nossa região. É claro que os desmandos que aconteceram, que os desvios que estão sendo apurados, que situações de ilicitudes que porventura tenham acontecido em diretorias anteriores, em administrações passadas, as responsabilidades serão apuradas. Nós não podemos coadunar com as coisas erradas, se é que elas aconteceram, né? Se é que houve de fato um rombo financeiro gigante. Então, o Ministério Público está apurando essas situações. Agora, o que nós não podemos de lado outro é desconsiderar uma história e um trabalho gigantesco prestado pelo Hospital São João de Deus. São milhares de pessoas atendidas ao longo da história, não só em Divinópolis, mas em toda a região centro-oeste. Várias cidades, vários municípios, várias pessoas que vêm de centenas de cidades se valer do nosso atendimento aqui do Hospital São João de Deus. Então, nesse sentido, em conversa com o deputado federal Stefano Aguiar, que tem se mostrado tão presente em Divinópolis, com a liberação de importantes recursos para a nossa cidade. Outro dia foi no Lago das Roseiras, uma obra completa de urbanização. Outro dia foi entregando viaturas na área da segurança pública, junto ao comandante da 7ª Região, Coronel Webster, da Polícia Militar, e também junto ao 23º Batalhão da Polícia Militar. Outro dia foram as emendas para calçamento de várias vias em nossa cidade, no Barricaraí, no bairro Maria Helena. E agora nós temos aqui um comprometimento de trazer, junto com o deputado federal Stefano Aguiar, emendas que vão reverter em recursos para o Hospital São João de Deus, e vou trazer mais informações nas próximas reuniões. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, população de Divinópolis, hoje eu terei a oportunidade de prestar uma das mais justas homenagens à missionária Aparecida Lopes, Maria Aparecida Lopes, a conhecida Mãe Branca, que está hoje no Timor-Leste, fazendo um trabalho excepcional. Mais dois minutos, agradeço, senhor presidente. Um trabalho excepcional. A missionária Branca, da Igreja do Evangelho Quadrangular, ela foi trabalhar no Timor-Leste, foi trabalhar no único centro de saúde de Dili, capital do Timor-Leste, com os poucos médicos disponíveis, trabalhando na reconstrução daquele país que estava nas cinzas. Após um ano de relacionamento com os timorenses, o Ministério da Saúde reconheceu a sua dedicação, propondo a responsabilidade oficial na abertura de uma clínica em Sidara, localidade próxima à capital. Ela foi a responsável pela abertura da maternidade, dando início a um novo tempo de planejamento familiar, humanização e salvamento de muitas vidas. Na área da educação, foi aberta uma escola infantil Arca, que atualmente é referência no ensino primário em Herá. Posteriormente, abriu uma clínica de reabilitação para deficientes físicos em Limã, Rantuk, causando forte impacto social e cultural. Mais adiante, abriu uma clínica em uma localidade de difícil acesso chamada Lebutum, no topo de uma montanha, nos arredores de Herá. Todas essas instituições obtiveram grande reconhecimento do governo, conferindo-lhe assim o Prêmio Humanitário Sérgio Vieira de Mello, pelo desempenho social e pela sua contribuição de valor para a nação. Em sua caminhada pelo Timor-Leste, conquistou a cidadania timorense e o reconhecimento popular, sendo chamada por todos respeitosamente de Mãe Branca. Ela está agora com o objetivo de construir um hospital em Timor-Leste e é aqui da nossa cidade e hoje será manejada com a medalha Candidez e vocês podem acompanhar com a televisão, a TV Candidez que vai transmitir ou aqueles que puderem vir aqui. Parabéns, Branca, parabéns à obra missionária. Muito boa tarde, obrigado a todos pela atenção.
Agradeço o vereador Marco Vinícius pelo seu pronunciamento e retorno o trabalho a ele.
Obrigado, vereador Negro, pelo seu trabalho aqui na condução dos trabalhos. Solicito agora que Vossa Excelência se assente aqui à minha direita como secretário, segundo secretário, e faça já a leitura dos projetos pautados na ordem do dia.
Senhor presidente, não há projeto na ordem do dia.
Muito obrigado, então, vereador. Eu quero pedir à assessoria da presidência que faça a devida comunicação em resposta aos dois requerimentos que foram feitos pelo vereador Sargento Elton, foram feitos documentalmente, vereador, e também de forma verbal, agora há pouco no seu pronunciamento. Peço, então, à assessoria da presidência que providencie ainda hoje essas respostas que já foram pedidas ao vereador Sargento Elton. E também peço a atenção da assessoria da presidência da casa com relação à solicitação, o requerimento do vereador Edson Souza, com relação aos 8 projetos que já foram apresentados, que dependem da manifestação das comissões permanentes, inclusive com prazo regimental, segundo o próprio vereador, já vencido, especialmente o projeto 038-2019, que foi apresentado um substitutivo que aguarda os pareceres das comissões. Eu peço então que sejam feitas comunicações às comissões para que os pareceres sejam emitidos e os projetos sejam trazidos para apreciação pelo soberano e egrégio plenário. Não havendo mais assuntos a serem debatidos, hoje à noite teremos a homenagem às pessoas e entidades que prestaram um relevante serviço à nossa cidade, na medalha Candidez, e queremos então convidar a todos para estarem com a gente no plenário da Câmara. Aqueles que não puderem, podem acompanhar a nossa reunião solene através da TV Candidez. Pela atenção de todos, nosso muito obrigado. Em nome de Deus, declaramos encerrados os nossos trabalhos. Uma boa tarde a todos.